Boa tarde, senhores vereadores, ao Carlos Magno, ao Chacal, à dona Vânia, que está aqui nos prestigiando, assessora parlamentar do vereador Penteado, Vitor, assessoria jurídica, a Edilane e a nossa copeira. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 24 de maio de 2021. Solicito ao vereador secretário que faça o chamado dos senhores vereadores.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Cristino Matos de Azevedo.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente. Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Irandi da Silveira Rodrigues.
O vereador Irandi está com justificativa.
Vereador Ildomar Xavier da Costa.
Também com justificativa a sua ausência.
Vereadora Vanessa de Oliveira.
Também com justificativa a ausência da vereadora Vanessa. Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. A leitura do trecho bíblico pelo vereador Cristino de Matos Azevedo.
Salmo 102. Bendizei a minha alma, ó Senhor, e tudo o que existe em mim, bendiga o seu santo nome. Bendizei a minha alma ao Senhor, e jamais te esqueça de todos os seus benefícios. E Ele quem perdoa as tuas faltas, e sará as tuas enfermidades. E Ele quem salva tua vida da morte, e te coroa de bondade e de misericórdia. E Ele quem acumula de benefício a tua vida, e renova a tua juventude como a da águia.
Leitura da ata da sessão anterior, secretário Lincoln Pontes.
Ata ordinária 024/2021. Aos 18 dias do mês de maio do ano de 2021, às 17h30, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniram-se na forma regimental os vereadores. Vanessa de Oliveira, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Ildomar Xavier da Costa, Jorge Luiz Ritter Penteado, Cristino Matos de Azevedo, Ronei Santos da Silva, Lincoln Leandro Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Irandida Silveira Rodrigues. Abertos os trabalhos pelo vereador presidente Nedilândia Amorim Loureiro, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Ronei Santos da Silva. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 023/2021 pelo vereador secretário, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. E, na sequência, foi lido o expediente e a ordem do dia.
A ata está à disposição, senhores vereadores. Coloquemos em votação a ata. Aqueles que concordar, permaneçam sentados. Discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão ordinária do dia 24 de maio de 2021. Passaremos para o expediente. Antes de passar para o expediente, eu quero dizer aos senhores vereadores, aqueles que têm matéria e quiser passar para a ordem do dia, porque amanhã nós estaremos recebendo a visita da defensora pública que pediu um espaço na Câmara de Vereadores, e nós, a partir das 5h30, iremos dar o espaço para...
Gostaria, com essa justificativa, senhor presidente, poder apreciar hoje nosso trabalho.
Então, depois do expediente lido, aí botemos em votação e os senhores vereadores votam.
Uma questão de ordem, senhor presidente, eu queria também depois, no tempo hábil, senhor presidente, até peço aos colegas de mais tempo na casa que me oriente, se possível for, deixar um requerimento verbal que já está digitado, né, no meu gabinete, mas para que a gente registre verbalmente e depois a gente faz o trâmite normal. Obrigado, senhor presidente. A Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Ofício 024 de 2021, São José do Norte, 19 de abril de 2021. Excelentíssimos senhores vereadores do município de São José do Norte, Cristino Matos de Azevedo, Ildomar Xavier da Costa, Irandida Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Lincoln Leandro Lopes Pontes, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Nedilândia Amorim Loureiro, presidente, Ronei Santos da Silva e Vanessa de Oliveira. Na oportunidade em que cumprimentamos vossas excelências, saudamos pelo trabalho desempenhado e ao representarem a sociedade de São José do Norte no Parlamento Municipal. A manutenção da democracia e a atenção ao interesse dos cidadãos devem ser os elementos norteadores da atuação pública e, como representantes de todos, incumbe a vossas excelências exercer a voz do povo, tamanha a importância da atividade legislativa. A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul cabe o entendimento direto aos cidadãos que precisam acessar o sistema de justiça. Nossa missão é atuar como um instrumento constitucional do Estado Democrático de Direito para garantir o acesso à justiça, a promoção dos direitos humanos e o exercício dos direitos às pessoas em situação de vulnerabilidade. Entre outubro de 2019 e setembro de 2020, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul realizou 1,1 milhão de atendimentos, sendo as principais demandas registradas nas áreas da saúde, civil e família. O nível de satisfação geral com os serviços realizados dos defensores e defensoras é de 83%. Desta forma, por vossas excelências serem os representantes legítimos da população de São José do Norte, a Associação dos Defensores e Defensoras Públicos do Estado do Rio Grande do Sul solicita a concessão de espaço, voz, em sessão solene da Câmara de Vereadores, a fim de que possamos, ao mesmo tempo, homenagear defensoras e defensores em função do Dia do Defensor Público, celebrado em 19 de maio. Informar a sociedade sobre o papel da Defensoria Pública e informar a sociedade e aos representantes acerca das atividades desenvolvidas por esta unidade da Defensoria Pública. Colocamos-nos sempre à disposição para o desenvolvimento de projetos, auxílios, amparos e parcerias, visando assegurar os mandados constitucionais de nossas missões, que sempre se entrelaçam. Saibam que a Defensoria Pública estará sempre pronta para atuar em conjunto. Deixo o telefone para contato, renovo os votos de mais alta e elevada estima e consideração. Luísa da Silva Garcia, Defensora Pública, Diretora de Interiorização da Associação. Mário Silveira Rosa Rengar, Defensor Público, Presidente da Associação. Gabinete do vereador Luiz Galtério, indicação 012 de 2021. São José do Norte, 24 de maio de 2021. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste pedir aprovação dos nobres edis de indicação ao governo municipal para que providencie o corte de eucaliptos antigos que estejam causando risco de acidentes com queda de galhos que ocorrem principalmente quando sopram ventos, fortes ventos. Justificativa, estes arbóreos foram plantados numa época em que a zona densamente urbanizada estava ainda concentrada nos bairros mais centrais, de modo que com o aumento de moradias, tais árvores passaram a conflitar e causar insegurança à comunidade, pois o porte deles é inadequado para a arborização urbana. Luiz Galtério, vereador do Partido dos Trabalhadores. Gabinete do vereador Luiz Galtério, indicação 013 de 2021. Ilustríssimo senhor presidente, honrado cumprimentar depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste pedir aprovação dos nobres edis de indicação ao governo municipal para que providencie sinalização adequada, iluminação pública e ciclofaixa e faixa para pedestres no trecho entre cidade e estaleiro EBR. Justificativa, tal reivindicação se dá pelo evidente risco de acidentes em virtude de bicicletas e pedestres compartilharem o espaço dos automóveis. Luiz Galtério, vereador do Partido dos Trabalhadores. Gabinete do vereador Cristino Matos de Azevedo. Requerimento 005. Ilustríssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscrito em conformidade, o vereador abaixo subscrito em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa, após ouvir o douto plenário, requer à senhora prefeita municipal que, através da secretaria competente, realize ações de manutenções no principal acesso ao núcleo denominado Loteamento Vila do Lauro, conforme o mapa em anexo, assim como um trabalho de nivelamento básico nas vias internas do mesmo. Justificativa, prende-se tal requerimento após a solicitação apresentada pelos moradores daquele loteamento, uma vez que se faz necessário para garantir o direito básico de ir e vir que os moradores precisam para trabalhar ou acessar serviços médicos e demais atividades normais do dia a dia. Cristino Matos Azevedo, vereador do PDT. Gabinete do vereador Ronei Silva, requerimento 013. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com o texto regimental desta casa, vem requerer ao Poder Executivo a imediata inclusão dos funcionários dos Correios no calendário de imunização da Covid-19. Esta proposição mete-se exclusivamente para os profissionais regularmente cadastrados e atuantes no município. Justificativos, justificamos a reivindicação pelo fato da categoria mencionada manter contato direto com a comunidade, pois o mesmo tem um papel imprescindível no transporte de correspondências e encomendas do nosso município. Ronei Silva, vereador do PSDB. Prefeitura Municipal de São José do Norte, Secretaria Municipal da Fazenda, Contadoria, ofício circular 05/2021. Prezados senhores vereadores, pelo presente, cumpre-nos informar, atendendo ao que determina a Lei Federal número 9.452/97, que foram liberados no mês de abril de 2021 para o município de São José do Norte os recursos financeiros oriundos da esfera federal, inclusos na relação em anexo. Igualmente, ficamos à inteira disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários quanto à aplicação dos mesmos. Atenciosamente, Simone dos Santos Correia, secretária municipal da Fazenda. E segue em anexo a relação dos recursos financeiros oriundos da esfera federal. Prefeitura Municipal de São José do Norte, resposta ao ofício 081/2021 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao requerimento 001 de autoria do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Requerimento do vereador, do qual solicita a manutenção da rampa do cais de atracação da balsa. Prefeitura Municipal de São José do Norte, resposta ao ofício 080/2021, a Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao requerimento 002, de autoria do vereador Jorge Penteado. O requerimento que versa sobre o restauro do calçamento das ruas da Borracheira, que se encontram em péssimas condições. Resposta ao ofício 080 do requerimento 002 de autoria do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. Por hora era isso.
Questão de ordem, presidente.
Pois não, vereador.
Gostaria de incluir as indicações 012 e 013, né, se assim o plenário entender por bem, na ordem do dia de hoje.
Eu quero colocar aos nobres vereadores o requerimento do vereador Luiz para passar para a ordem do dia. Aqueles que concordarem, permaneçam sentados, que se concordarem, se levante. Passaremos, então, os trabalhos do vereador Luiz para a ordem do dia. Requerimento 12 e 13.
Presidente.
Fala, vereador.
Eu poderia incluir o meu trabalho? Se...
Ó, é a mesma coisa o requerimento 013 do vereador Ronei, que está pedindo para passar para a ordem do dia. Se os nobres vereadores aceitar, nós passemos para a ordem do dia o requerimento 003 do vereador Ronei Silva, do PSDB. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Passemos para a ordem do dia.
O meu requerimento também, se, como o presidente pediu que todos fossem votados hoje para ficar mais livre no dia da manhã, por mim, se quiser passar, pode passar hoje também.
Então, aos nobres vereadores, se concordar, passar o requerimento do vereador Cristino de Matos Azevedo, 005-2021, para a ordem do dia, permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 24 de maio. Senhor, então, passemos para a ordem do dia.
Senhor presidente, eu queria, então, o meu requerimento verbal, mesmo que fique por último aqui na relação. Temos duas indicações e dois requerimentos. E a minha indicação, por último, se possível for.
Qual é que é o requerimento, vereador?
Será verbal, senhor presidente.
Mas o assunto para a secretária já...
É sobre um projeto de inclusão social, no qual a gente tem o interesse de aquisição de cadeiras anfíbias para pessoas idosas com dificuldade de locomoção e também para crianças que não possuem as habilidades e possibilidades de caminhar, para que possam, no próximo verão, ou nos verões vindouros, ter a possibilidade de tomar banho de praia.
Se os nobres vereadores concordar, passar o requerimento do vereador Lincoln Pontes, o requerimento verbal para a ordem do dia, que permaneça sentado. Quem discordar, que se levante.
Questão de ordem, senhor presidente.
Não, professor.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu penso, com o maior respeito ao colega vereador Lincoln, como o regimento da casa não prevê a apresentação do requerimento verbal, eu penso que nós até possamos fazer isso, mas para casos urgentes. Como é um caso que é social, é importante, mas não creio que seja urgente, vereador. Então, diante disso, eu creio que possa o senhor apresentar o seu requerimento amanhã. Então, como líder do PDT, eu não concordo com que seja apresentado. Para que nós não venhamos a banalizar o nosso regimento. Você não abre esse caminho aqui, todos os dias alguém está apresentando um requerimento para trocar uma lâmpada, para trocar não sei o quê, querendo apresentar verbal. Então, é só por essa razão, vereador. O requerimento é importante, mas eu não creio que seja urgente. Então, pode ser escrito no dia de amanhã.
Vereador Penteado, obrigado pela colaboração. Eu também fiquei em dúvida se poderia botar no mesmo dia um requerimento verbal, mas, como é democrático, a casa botou a par dos nobres vereadores.
Só a palavra, senhor presidente. Não, eu concordo com os nobres colegas, eu compreendo. Eu apenas pedi, porque já houve pedido de inclusão de requerimento verbal, e não por isso a gente vai rasgar o regimento da casa, né, ou infringir alguma lei. Até concordo plenamente com as palavras do senhor vereador presidente, o senhor vereador Penteado, porque, na verdade, não é tão urgente assim. É importante, mas não urgente. E abro mão, sem problema nenhum, para que a gente possa ter bom andamento nos trabalhos de hoje e também de amanhã.
Quero agradecer ao vereador Lincoln pela consideração e o entendimento que a gente teve. Muito obrigado, vereador Lincoln. Então, passemos para a ordem do dia. Primeiro requerimento.
Gabinete vereador Luiz Galtério, indicação 013 de 2021. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo, depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste pedir aprovação dos nobres edis de indicação ao governo municipal para que providencie sinalização adequada, iluminação pública, ciclofaixa e faixa de pedestres no trecho entre cidade e estaleiro. Justificativo em plenário, Luiz Galtério, vereador do Partido dos Trabalhadores.
Com a palavra, o mentor da indicação 013, vereador Luiz Galtério, do PT.
Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite, colegas vereadores. Boa noite, comunidade que nos acompanha, né, assistência, funcionários da Casa Legislativa. Esse trabalho, ele ele vem se somando, né, a um rol de atuações que nós temos tido para, né, criar outras alternativas de modalidade de deslocamento, né, para a dinâmica do trânsito, né, de São José do Norte, para a segurança das pessoas, dos transeuntes, dos praticantes de esporte, lazer, do pessoal que trabalha no Estaleiro EBR também. Uma pena que o nosso pedido para a iluminação da Interpraias, né, não foi solícito por parte do governo, né, assim como da Estrada da Praia, né, Estrada Petroni, que é um trecho que corresponde à parte dessa reivindicação que nós trazemos aqui hoje. Né, e o que objetivamente estou pleiteando? Né, que se providencie sinalização adequada, né, iluminação pública, ciclofaixa para bicicletas e faixa para pedestres no trecho entre cidade e Estaleiro EBR. Bueno, eu sou morador do Recanto dos Pescadores, né, no Balneário Mar Grosso. E eu tenho presenciado uma série de episódios ali de risco, né, um risco enorme, né, de pedestres, transeuntes, e tem a soltura ali do turno que o pessoal solta ao entardecer do Estaleiro EBR, e outro turno pega. Então, é muita gente saindo do serviço e outros tantos indo. E também quem mora no balneário e trabalha no comércio, no serviço da cidade, né, voltando para o balneário, e quem mora no Cucuruto, Pontal, Barra, quinta secção da Barra, né, também há um deslocamento do pessoal que até desceu da lancha e está indo para suas casas e mora naquela região lá. Então, há uma confluência de trânsito, de automóveis, de bicicletas e de pedestres muito grande. Então, eu venho aqui reivindicar, pleitear, porque não é somente para o bem-estar essa reivindicação, é para a segurança das pessoas. Está ocorrendo um risco enorme de atropelamento, de acidente naquele trecho ali, naquela região. Depois que tem a ponte do Arroio Laracha, tem uma área arenosa, tanto à esquerda e à direita de quem vai ali nos matos de eucalipto, né? E ali pode-se colocar um saibrinho, fazer uma viazinha de unistai, né? Já que, né, para calçar uma rua, imagina, de 200 metros, gasta X, para levar um unistai, uma faixa ali de 2 metros de largura, 2 metros e meio de largura, né, vai longe aí, poucos metros quadrados de unistai, vai longe, e bem sinalizado, e bem iluminado, para também garantir segurança pública. O pedido de iluminação pública que foi negado para a Estrada Interpraias foi um pedido apresentado pela comunidade, porque existem mulheres que moram, né, no Balneário Mar Grosso e que estavam vindo trabalhar de bicicleta e estavam se sentindo inseguras de voltar ao escuro para casa quando nesse período noturno agora. Por isso a necessidade de iluminação pública. Né? E que espero que nesse trecho que eu estou reivindicando, né, senhor presidente e colegas, não haja a negativa por parte da prefeita, da equipe de governo, da instalação pela falta de rede baixa. Né? Quem sabe a instalação da rede baixa para aquela iluminação ali já sirva para a iluminação até a praia, até as Caturritas, né? Até lá adiante. Porque um transformador, só para rebaixar a rede e fazer iluminação pública, pode ser um transformador de 10 kVA, um transformador monobucha pequenininho, do tamanho de uma mochila. Né? Então, não é um argumento muito aceitável, né, dizer que não dá para fazer porque não tem rede baixa. Né? Então, se instala uma rede baixa, se promove a iluminação pública, vai trazer mais segurança, vai trazer mais beleza para a nossa cidade. Né? E, nesse conjunto de ações, se possa disponibilizar uma área para maior segurança, adequada para pedestres e para ciclistas, e assim depois fiscalizar. Pega um ciclista na faixa que é de veículos automotores, multa o ciclista. Né? Pega ali os documentos do cara e multa, porque o ciclista também está passível de multa. Né? O que não dá é da gente ficar observando um fator de risco, né, aumentando, porque o EBR, nos picos de serviço, que nem está agora com os módulos, está contratando gente ainda. Então, quanto mais contrata, é mais pessoas caminhando, andando de bicicleta, de moto, né, e o pessoal anda na chapa de moto ali também. Então, senhor presidente, eu estou bastante preocupado em relação a isso e acho que é um investimento que dá do município fazer, não é um grande investimento e vai trazer uma melhoria muito grande aí de segurança e de bem-estar para toda a comunidade nortense.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cristino de Matos Azevedo, do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, aquele que nos ouve e nos assiste nesse momento, quero parabenizar o colega vereador pela preocupação, pelo trabalho, realmente é necessário, e dizer ao vereador que esse trabalho que vocês hoje estão entrando, ele está reforçando um trabalho que foi do vereador Irandi, teve parte do vereador Ronen, e fez hoje fez um trabalho mais amplo, né? Que o vereador Irandi tinha pedido iluminação. Ronen pediu também para mais ou menos um sítio mais. Eu acho que o trabalho é mais amplo, vai reforçar o trabalho dos outros colegas também. E é importante para a comunidade. Né? É. Realmente, hoje tem um setor ali, tem ali para o IBR, do Zacalipe até o IBR, ali já tem uma parte, já parece que está quase pronto ali, a ciclovia, lugar para andar de a pé, lugar para, tem espaço ali, tem, e realmente. E hoje, onde está sendo também, está tendo calçamento, onde está aí na estrada, está tendo uma calçada, né? Até mesmo com aquela faixa do pessoa com... que não tinha problema de visão ali, está tudo pronto. Eu acho que, com certeza, o Executivo irá fazer isso aí. Então, sou favorável ao trabalho de Vossa Excelência. E que só quero deixar bem claro que esse trabalho de Vossa Excelência está reforçando o trabalho do vereador Irandi e do vereador Ronen. Isso aí, mas sou favorável. Muito obrigado.
A palavra está à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Jorge Ritter Penteado, do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores, faço minhas palavras do vereador Cristino. E ainda acrescento que na legislatura passada, eu não me recordo se foi o próprio vereador Luiz, que já entrou com esse trabalho. E agora nesta, já o vereador Ronei, o vereador Irandi também entraram. Por que isso? Porque estão vendo a necessidade. Qualquer um está sentindo a necessidade. E as palavras de Vossa Excelência, vereador Luiz, sobre o crescimento da possibilidade de acidentes, têm ocorrido vários. Acontece que acidentes com danos materiais apenas, eles não chegam ao conhecimento, muitas vezes, até aqui dessa casa dos senhores vereadores. Mas existem de inúmeros processos judiciais já de acidentes com danos materiais, sobretudo na hora da entrada, na hora da pegada e na hora da largada. Inclusive, nós ali temos vários processos já rodando, porque houve danos materiais nos carros. Um colado no outro ali, ó, cinco metros, dois metros, um longe do outro. Então, imagine como as pessoas vão fazer caminhadas ali, ou até mesmo bicicletas ali naquele local. Realmente é uma coisa muito importante que se faz necessário com urgência. Por isso, eu elogio o trabalho do colega, repetindo da legislatura passada, e esperando que a administração pública, junto com os órgãos competentes legais, possam viabilizar imediatamente a construção das obras de artes requeridas ali pelo vereador Luiz Galter.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ronei Silva, do PSDB, o carteiro.
Boa noite, caros colegas, pessoal que nos assistem pelas mídias sociais, aí, que vão nos escutar depois na cultura. Quero parabenizar o colega Luiz, que também se torna solidário ao pessoal que tem reivindicado essa melhoria lá. O pessoal está, assim como nós estamos preocupados, eu tenho certeza que quem conversou com os outros vereadores, também o público está muito preocupado com aquela situação ali. A gente tem que tomar alguma situação que possa melhorar o fluxo ali, porque realmente nos horários de pegada ali e de largada fica bastante complicado o tráfego de pessoas e de veículos ali. A gente espera que o Executivo olhe, porque se já várias pessoas estão pedindo a mesma coisa, porque é uma coisa que está com muita necessidade e muita urgência para evitar o pior, né? Que a gente está aqui, a gente está lidando com várias vidas que andam naquele trecho ali e estão, sim, suscetíveis a acidentes que, infelizmente, por enquanto, a gente não tem como evitar, porque a situação precária daquele pedaço ali, ela realmente causa a iminência de acidentes. Então, a gente espera que o Executivo se solidarize, se planeje para poder executar essas melhorias que o vereador Luiz acabou de citar aí. E somos totalmente favoráveis e parceiros para a gente buscar atrás desses recursos aí. Parabéns, Luiz, e estamos juntos aí.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Não, palavra.
Com a palavra, vereador Lincoln Pontes, PSL, líder do governo.
Presidente, vou ser bem rápido e sucinto, parabenizar o vereador por trazer mais uma vez essa casa, esta preocupação, né, que é relevante. Né, e sobre a questão da iluminação, vamos supor, eu acho que não, acho que a justificativa ela não é plausível, né, tenho humildade suficiente para dizer isso, que a questão de não termos rede baixa, ela não é uma justificativa que dê para o vereador desistir da demanda. Acho que ela não é plausível. O vereador conhece isso, estudou elétrica, né, eletroeletrônica, se não me engano. E também não precisamos nem de muito estudo para isso. A gente sabe que a rede baixa ela é fácil. E ainda temos uma ideia a lidar, se o senhor for emitir novamente um ofício ao governo, o vereador Luiz, que podemos até modernizar para a questão de uma iluminação LED com captação solar. Eu já dei essa sugestão, dou ao colega, né, com a maior satisfação, essa ideia, se é que não é viável ou que acham que já está ultrapassado, qualquer justificativa que dê, temos uma outra opção. Como quase tudo na vida, nem tudo se resume a uma única opção. Eu dou com toda a consideração ao colega essa sugestão e dizer, ali na ponte do Laracha, como o colega citou, o pedestre e o ciclista, ele tem normalmente que passar pela ponte. A funila se torna muito mais perigoso e preocupante para nós, como representantes do povo, não apenas como cidadão. Poderia o Executivo Municipal também, quem sabe, fazer um agregado ao lado da ponte, uma passarela até de madeira. A gente sabe que dá. Tem bons profissionais carpinteiros na prefeitura. E eu tenho certeza que dá para fazer isso com paus de eucalipto e com pranchas, para que o pedestre e o ciclista que vier naquele período aqui da Corsã até o final, até a Rua 9, passando a Rua 9, lá a entrada da Rua 9 do Carlos Santos, possa ter uma alternativa de seguir por fora da via, passar pela ponte num agregado, né, ao lado, né, e aí seguir. Mas é preciso um nivelamento, é preciso colocação de, se não possível, um Unistar no primeiro momento, mas um materialzinho pesado, um saibrinho, caprichadinho, e a iluminação. O vereador está coberto de razão. O plano de mobilidade urbana, eu não tenho conhecimento dele, né? Posso dizer a vocês, não tenho conhecimento dele, mas se o plano de mobilidade urbana hoje não contempla, não pensa muito no ciclista, ele precisa ser revisto, e quando passar a pandemia, deixa a sugestão de que a gente faça uma audiência pública e chame principalmente ciclistas, que tem aumentado demais a demanda de ciclistas. E é muito bom isso, muito bom, porque são menos carros circulando, as pessoas estão pegando como alternativa, vereador Luiz, de fazer exercício físico, também para desopilar, para sair de casa, no momento de pandemia, de quarentena, e cada vez cresce mais os adeptos ao ciclismo. Então, lhe parabenizo pela matéria, e somos junto com o senhor em busca de soluções. E, com certeza, né, também na condição de líder do governo, quando conversar com o governo, nos próximos dias, vou dizer, estou favorável, o vereador Luiz está coberto de razão, a gente precisa olhar com carinho e realizar efetivamente uma grande melhoria na via em todos os aspectos citados pelo vereador. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não temos mais quem faça uso da palavra, sempre para a votação, a indicação número 013 do vereador Luiz Galteri, do PT. Quem concordar que permaneça sentado, discordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão ordinária do dia 24 de maio de 2021. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete vereador Luiz Galteri, indicação 012. Ilustríssimo senhor presidente, honrado cumprimentá-lo depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, Venho por meio deste pedir a aprovação dos nobres edis de indicação ao governo municipal para que providencie o corte de eucaliptos antigos que estejam causando risco de acidentes com a queda de galhos que ocorrem principalmente quando sopram fortes ventos. Justificativo em plenário, Luiz Galtério, vereador do Partido dos Trabalhadores.
Com a palavra, a indicação 012 do vereador Luiz Galtério, do PT.
Senhor presidente, demais colegas, serei bastante breve, né? Estou solicitando neste trabalho, nessa indicação, que o Poder Executivo, em parceria com a Defesa Civil e com o Corpo de Bombeiros de São José do Norte, possa identificar a totalidade de indivíduos arbóreos, né, de pés de eucalipto antigos, do antigo mato do Estado, né? De certa forma, são patrimônio da memória de São José do Norte, porque foram plantados para conter areias, ainda na década de 50, de 60. Né? São árvores grandes, né? Bonitas, assim. A gente sabe que algumas delas são bastante grandes, principalmente no bairro Ferrari, no bairro Guarida, tem alguns. Ao longo do tempo foram sendo suprimidos, né? Mas tem alguns que estão dentro do pátio das casas das pessoas. Né? E eu vi manifesto na rede social das pessoas desesperadas com esses ventos do ciclone que, né, que nos atingiu nos últimos dois dias. E esse é mais um trabalho que eu já fiz representação aqui em plenário na legislatura anterior. Porque não adianta a Defesa Civil e os bombeiros ir lá tirar as pessoas debaixo do escombro depois que um galho grande do eucalipto cair, que é muito pesado, né? A gente sabe que uma árvore dessa, um galho grandão, corta uma casa no meio, né? Principalmente uma casa dessas de madeira, né? De famílias mais pobres, que a gente sabe que ali no bairro Ferrari existem muitas casas frágeis, né? De madeira, de telha gomo fino, aquela brasilite fininha. E eu estou, mais uma vez, demarcando essa pauta. Uma pena que a gente precise de um vento para, né? Poxa vida, ainda não fizeram isso, a gente tem que estar aí demandando e reivindicando que seja executado esse trabalho, que é um trabalho que, do meu ponto de vista, tem, né, a total atribuição do envolvimento da Defesa Civil de São José do Norte. A Defesa Civil não é só quando a lagoa alaga e a gente tem que ir lá, quando chove demais, não. A Defesa Civil ela está aí para atuar enquanto promotora da segurança na prevenção também. Então, não adianta a gente pensar que é no meio do caos que os órgãos de defesa da população devem estar atuando, quando a gente pode evitar, né, uma série de possibilidades de acidentes de virem acontecer. Né, alguns já aconteceram, inclusive, tivemos sorte até hoje de não ter ninguém se machucado, se ferido seriamente, né, com quedas de galhos. Mas, né, nós que estamos por aprovar um plano de arborização urbana aqui nessa casa, né, o qual eu também reivindiquei, tenho cobrado do município, foi um dos trabalhos que eu já encaminhei este ano, inclusive aqui na casa, a questão da arborização urbana. No entanto, o eucalipto é uma árvore, ali onde está aquela, ao lado da pista de skate, na Presidente Vargas, é uma área ampla, ali está bacana, não tem nenhuma casa embaixo. Na hora de uma tempestade, ninguém vai parar embaixo do mato, se cair um galho, não vai causar perigo para ninguém. Daí é uma área que, quando não está ventoso, é uma sombra bacana, pode ali, né, fazer uma área de lazer embaixo, né, na sombrinha para o verão e tal. Ajuda a refrescar a cidade, né, ajuda a diminuir a ilha de calor que o pavimento e que os telhados, que toda essa infraestrutura de alvenaria que a cidade tem, né, a característica da cidade causa, quando do verão causa muito calor. Então é importante ter esses manchões verdes na cidade para ir reduzindo o calor e trazendo espaços de bem-estar, gerando, né, áreas de refrescamento, digamos assim, da temperatura. Né? E só que assim, senhor presidente, na área pública, ok. Só que nós tivemos um descontrole da habitação. Então tem muitos terrenos pequenos com uma casinha e que o quintal da casa é uma munaia de um pé de eucalipto. Então, é esses casos que nós estamos reivindicando que a prefeitura, que o poder público, né, se faça aí um consórcio entre as instituições que eu já mencionei, para que, com o exemplo desse último evento ventoso, agora que agora acalmou o vento faz pouco tempo, poucas horas, inclusive, né? Que a gente possa, não aconteceu nada grave e tal, então vamos trabalhar para que no próximo vento a gente tenha a segurança de que não vai acontecer de fato nada grave em relação às árvores, né? Pode acontecer de um poste cair, né? De uma outra estrutura, de um raio, né? Outras coisas que não estão a nosso controle, a nossa possibilidade de estar aqui reivindicando. Mas nesse caso específico, eu acho que a gente tem totais condições de atuar. Tá bem, colegas? Obrigado por ouvirem atentamente. E espero que tenhamos sucesso nessa reivindicação.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ronei Silva, o carteiro do PSDB.
Mais para contribuir, né, com esse importante pedido do nosso colega aí, que a gente está pedindo, pelo que a gente escutou ali, a gente está pedindo casos pontuais, né, não é para sair derrubando qualquer árvore centenária, porque, não, a gente sabe que como o crescimento foi desordenado em alguns setores da cidade, que é verídico a situação ali. A gente foi procurado também, né, pelo pessoal, e essa reclamação é como assim, ó, tu tá vendo o que vai acontecer. Então, a gente quer evitar. O pedido é para a gente atuar na prevenção. E digo mais, hoje me chamou a atenção um acontecimento que eu estava entregando uma correspondência aqui no 16 de julho, a quantidade de folhas que saiu na calçada. Tapou a calçada de folhas. Acho que também, nesse sentido, deveria ter uma atuação de tipo podas, antes de... quando chegar a época de que as folhas vão cair, geralmente é a mesma época, varia por semanas, porque as estações. Mas eu quero dizer o seguinte, podar antes de sair, porque antes de cair tudo ali, porque ficou... assim, tapou a calçada 16 de julho em frente à Feira do Beijinho, perto do Liberal ali. Então, esse projeto do senhor é para isso, a gente saber onde atuar, não é para sair derrubando qualquer árvore, é para, em pontos específicos, coisas que vão, sim, salvar, de repente, vidas ali e que dá feita melhoria para as pessoas que têm esses problemas nos seus terrenos. Tá? Então, somos totalmente favoráveis e parabéns, vereador Luiz.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Lincoln Pontes, líder do PSL do governo.
Parabéns, vereador Luiz. Uma preocupação relevante, mais uma vez, trazida em plenário. E, como o vereador Ronei falou, nas redes sociais, esse final de semana, a gente se deparou, né, com várias situações de, não digamos de pânico, mas de medo, de muitas pessoas, e também temos esta sugestão de extrema relevância do vereador Luiz, de, vamos dizer, diagnosticar, né, fazer um levantamento no município. O vereador não vem aqui com um requerimento pontual de um local, de um morador, a indicação ela é dinâmica, né, ela já diminui novos requerimentos possíveis futuros que viriam à casa, se atendido for. Eu acho que é importante. Hoje também temos a possibilidade de utilizarmos drone em algumas localidades que, se porventura for preciso, para que o governo diagnostique, que a Defesa Civil haja preventivamente. Eu gosto muito de ouvir essa palavra, de trabalhar preventivamente, não apenas na questão da saúde, né, que prevenção sempre é melhor, mas na questão de tragédias, de sinistros. Trabalhar preventivamente, me agrada muito, o senhor está de parabéns. E eu acho, sim, que a Defesa Civil tem que ser, né, pensar dessa maneira, de trabalhar preventivamente e não chegar apenas nos sábados e domingos, que normalmente... parece que fica meio pragmático nos finais de semana ou feriados acontecer alagamentos e outras situações que colocam a comunidade em situações difíceis. Nós, vereadores, somos muito chamados e marcados em redes sociais, isso não é problema para ninguém, mas isso reforça que na segunda e terça-feira as ações parlamentares se motivam ainda mais por sabermos dos riscos. A colocação do vereador é pertinente na questão de que o eucalipto, na época que foi plantado, foi, sim, proveitoso na contenção de areias, de dunas, né? Para quem sabe da história da nossa cidade, né? Muito arenosa, muitas dunas, hoje ruas que são planas eram dunas, e naquele período os eucaliptos foram muito, muito úteis, né? No sentido de que foram plantados. Porém, hoje é momento, sim, de muitos eucaliptos até serem retirados, não apenas podados seus galhos. Somos favoráveis ao trabalho do vereador, parabenizamos, e somos parceiros para que não tenhamos nenhuma vida ceifada ou nenhum conterrâneo machucado por galhos de árvores, haja vista que é uma ação preventiva, conjunta da Defesa Civil, Secretaria de Obras e a Corporação do Corpo de Bombeiros, que tem extrema capacidade e expertise para ajudar o Executivo Municipal a evitar esses problemas. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, passemos para a votação, a indicação número 012-2021 do vereador Luiz Galtério, do PT. Aqueles concordar que permaneça sentado, discordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 24 de maio de 2021. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete vereador Ronei Silva, requerimento 013 de 2021. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem requerer ao Poder Executivo a imediata inclusão dos funcionários dos Correios no calendário de imunização da Covid-19. Esta proposição mete-se exclusivamente para os profissionais regularmente cadastrados e atuantes no município. Justificativo em plenário, Ronei Silva, vereador do PSDB.
Com a palavra, o mentor do requerimento 013-2021, vereador Ronei Silva, vereador do PSDB. O carteiro.
Bom, primeiramente, pessoal, essa reivindicação é os meus colegas. Eu, como sou trabalhador dos Correios, eles já tinham vindo me pedir, e foi comentado esses dias também pelo nosso colega Luiz ali, que a gente já deveria ter sido feito esse pedido. Então, eu resolvi fazer esse pedido, porque a gente não tem como saber, na nossa função, a gente não sabe quem vai estar com o... transmitindo ou não, e a gente é obrigado a ir fazer a nossa função. Então, nós estamos diariamente expostos e a gente volta para casa muitas vezes com medo de estar carregando o vírus para os nossos familiares. Então, como já estamos com um andamento bom na vacinação, aí esperamos que o Executivo analise nosso pedido e peça o apoio de todos os colegas para a gente conseguir fortalecer esse pedido para que a gente consiga a vacinação, para a gente trabalhar mais tranquilo aí, e também para não pôr em risco os usuários do serviço do Correio, porque tu sai de uma casa para outra, tu também pode carregar. Então, essa matéria é em relação a esse sentido. Peço ao apoio dos colegas e muito obrigado.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Lincoln Pontes, do PSL.
Quero parabenizar o vereador Ronei, pela matéria, pelo trabalho, pela solicitação. Assim como fui favorável à vacinação, que não lembro qual colega fez a proposição, se não me engano, vereadora Vanessa, não quero fazer injustiça, na questão dos coletores de lixo, e aí a gente já estendeu também, foi o vereador Cristino? Desculpa, vereador Cristino. Como eu disse que não queria cometer injustiça, fiquei tranquilo perante o meu colega, né? Mas acho que a vereadora Vanessa também se somou na palavra, e na questão de ampliarmos para os coletores de lixo, aquelas pessoas que vivem do lixo reciclável. Todos os colegas discorreram sobre o assunto favoravelmente, né? Houve manifestações aí, manifestos de pessoas bastante influentes, né, contrárias a proposição do vereador Cristino, e lamento essa colocação, porque um coletor de lixo, ele coleta não apenas o Covid, ele coleta inúmeras bactérias, vírus, né? já basta a palavra lixo. Não muito distante disso, o carteiro recebe correspondências de todo o Brasil, inclusive de locais que estão com extrema contaminação, com índices altíssimos. E sabe-se lá de onde vem, porque mãos passaram, passaram por inúmeras mãos, por inúmeras triagens, né? E os carteiros não apenas estarão se protegendo, mas estarão protegendo até a população que eles vão entregar o material. Porque eu tenho certeza, conhecendo carteiro por carteiro aqui de São José do Norte, que com o material que vocês recebem em mãos, vereador Rodney, vocês têm maior cuidado para entregar na casa do Lincoln, do vereador Cristino, do vereador Penteado, do vereador Luiz, de toda a sociedade. Eu tenho certeza. São humanos. Porém, vocês recebem material de todo o Brasil e até do mundo, passa em suas mãos, e muita gente cobra quando demora, não é? E chegam na casa e muitas vezes entregam em mãos. A pessoa que vocês entregam, ela pode sim estar contaminada e nem saber, ser assintomática e, sem querer, estar passando vírus para vocês. Vocês também são grupos prioritários. E outro grupo prioritário que já está sendo contemplado pela volta às aulas, justamente, são os trabalhadores da educação. Não vou citar os professores, porque são todos os trabalhadores da educação que são merecedores. Porque é uma cadeia de funcionários. Desde motorista, monitor de escola, porteiro, merendeira, servente merendeira, monitor, professor, diretor, secretário de escola. Então, essas classes já foram inclusas no plano nacional, mas foram inclusas, vereador Penteado, com força política. O meu pai já me dizia, política e feijão só se faz na panela de pressão. Se fizer em outra panela, demora muito mais, meu filho. Então, essa é a grande verdade. Temos que fazer pressão, sim. A classe dos professores fez pressão. Se era para voltar às aulas, temos que ser imunizados. Estão de parabéns, têm que ser imunizados mesmo. Agora, eu não vi nunca o carteiro deixar de passar na minha rua e entregar o material que a gente comprou ou que a gente estava esperando. Lá na minha casa, chega 2, 3 vezes por semana encomenda da minha esposa. Eu não vi nenhum dia da pandemia, vereador Roney, vocês pararem. Assim como os coletores de lixo. Eu não vi um dia vocês pararem de trabalhar. Assim como muitos bonitões por aí estão em home office, dentro de uma bolha, vacinadinhos. Aí é fácil. Então, eu sou 100% favorável. Julguem quem quiser me julgar. Eu estou agindo com a minha consciência. Eu acho que todos os trabalhadores dos Correios têm que ser vacinados, assim como a classe dos coletores de lixo, vereador, ex-vereador, eterno vereador, secretário-geral de governo Totônio, os coletores de lixo, varredores de rua, não pararam um dia. Eles mantêm a nossa cidade limpa. E os carteiros, essa classe também precisa que o nosso poder executivo, legislativo, faça contato com os nossos deputados e com força política a gente consiga incluir no Plano Nacional de Imunização o Estado dar liberdade, a terceira coordenadoria e a prefeita ter a liberdade, com o secretário Lucas Penteado, de imunizar essas pessoas. É óbvio que o vereador Roney não está pedindo ao secretário Lucas a liberdade, nos vacine. Está pedindo a ele ação política para que ele tenha a liberdade de os vacinar. Então, vereador Roney, estamos do seu lado e torcendo pela imunização da sua classe. Obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Essa palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Cristino de Matos Azevedo.
Senhor presidente, colegas vereadores, aquele que nos ouve, quero registrar a presença daí, né? Nessa casa do nosso secretário-geral de governo, ex-vereador Totoni. Dizer, vereador Ronen, seu trabalho é, olha, a importância é muito grande, sendo favorável, e dizer que hoje, quem, principalmente, o carteiro hoje vai em tudo quanto é casa e tem que ir. Tem que levar, é obrigado a levar, levar a carta do correio, ele tem que ir tudo quanto é casa. Ele está disposto, sim, tá, ele está ali correndo risco, sim, realmente, chegar numa casa, tá, naquela casa ele tem que abrir o portão, ele tem que tocar a mão aonde tocou alguém que ali que podia estar contaminado, né? E a gente até não queria nem foi quando eu entrei com o trabalho, pedindo essa casa, pedindo para que se fosse vacinado, para vacinado aqui os coletores de lixo. E eu vinha passando na rua e realmente olhando aqueles coletores trabalhando. E daí, um disse para mim assim, pô, nós tínhamos que ser vacinados também, Cristina. E aí vim aqui, fiz o trabalho, até estranhei, um próximo, estranhei. Até depois escutei, eu nem escutei, disseram que eu fui, tive críticas sobre isso, pô, até acho que foi uma hora. Todos têm direito de errar, eu acho que realmente. E dizer, a cabo de poucos dias eu escutei, aí escutei pelo jornal, matéria que em São Paulo estava fazendo pressão para que vacinasse os motoristas dos ônibus. Olha o motorista de ônibus, olha um catador de lixo, um carteiro, não tem diferença nenhuma, todos merecem. E lá, por que lá conseguiram? Por força política. Por que aqui no Norte não podia conseguir? Porque o vereador pediu fazer média com... Pô, se tem algum vereador que precisa fazer média com trabalho, tem certeza que eu não preciso, tem certeza. Né? E o povo do Norte todo sabe. Tem dia, não tem hora, não tem noite, é que não quero... Então não preciso nem fazer. Faço meus tem que ter obrigado a fazer, quando ele pede eu faço. Faço, porque eu sempre digo, trabalho é da Câmara, é aqui dessa casa, temos que fazer o trabalho para a comunidade que nos pede. Agora, realmente vacina essas pessoas que trabalham, se expunham em tudo quanto é casa, realmente merecia sim. Eu acho que se tiver a força política, se consegue. Se São Paulo conseguiram para os caminhoneiros, como é que conseguiram? Para os motoristas de ônibus, aliás, conseguiram. Porque aqui não poderia conseguir. Realmente, eu acho que tem que ser um trabalho importante. Espero que o Executivo possa olhar com carinho a Secretaria de Saúde, né? E a gente fica contente quando a gente é vacinado, que a gente está, pode dizer, temos imune, temos vacinado, e queríamos ver todos vacinados. Esse nós queremos ver, todo o povo vacinado, todos, não só que esse trabalho, todos, né? E a Vossa Excelência está hoje dando esse trabalho para que vacine os carteiros, realmente, é outra classe que merece também, né? Interesse ter esse cuidado, principalmente nós que somos os representantes do povo. Então, esperemos que isso aí possa vir a acontecer, que esse povo seja vacinado, que as coisas possam melhorar, né, vereador Ronen? Então, sejamos favoráveis. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação o requerimento 03-2021 do vereador Ronen Silva, vereador do PSDB, o carteiro. Aqueles que concordar que permaneça sentado, discordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 24 de maio de 2021. Passemos para o próximo trabalho e o último da noite.
Gabinete vereador Cristino Matos de Azevedo, requerimento 005-2021. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa, após ouvido do outro plenário, requer à senhora prefeita municipal que, através da secretaria competente, realize ações de manutenções no principal acesso ao núcleo denominado Loteamento Vila do Lauro, conforme o mapa em anexo, assim como um trabalho de nivelamento básico nas vias internas do mesmo, conforme fotos sem anexo. Justificativo em plenário, Cristino Matos de Azevedo, vereador do PDT.
A palavra com o mentor do requerimento 005-2021, Cristino de Matos Azevedo.
Senhor presidente, colegas vereadores, aquele que nos ouve e nos assiste nesse momento, esse é um trabalho da comunidade, até chegou até a mim um ofício da comunidade, que hoje está a Vila do Lauro, que todos conhecem, né? E sabe que lá, hoje a Vila do Lauro tem muitos moradores lá. Realmente lá tem, olha, não sei, e aqui o trabalho vai com a base assinada. A base assinada tem 3 ou 4 folhas aqui. Então, olha, mais as 4, 5 folhas. Então, eu acho, lá tem, hoje mora acho que quase... Nem sei, quase 50 famílias naquele bairro lá já. E sabemos que hoje, muitas vezes, se o povo, próprio morador se organizar, hoje tem as ruas, tudo, sabe que tem as ruas tudo certo, direitinho. Só que o município hoje não pode, e como foi pedido aqui para fazer nivelamento, arrumação das ruas, o município não pode ir, porque o bairro talvez não seja legalizado, então é o que nós queremos. que possa ser, aquele bairro seja legalizado, organizado, lá legalizado, para que possa entrar máquinas para arrumar as ruas, entrar, ter o ônibus de escolar, o ônibus de transporte também, parada de ônibus com tudo lá. Eu acho que a comunidade hoje, a quantia de moradores que tem ali, olha, já merece, acho que, algo melhor. Então, esse trabalho foi pedido para esse vereador, ainda estendeu, quando mandaram para mim, pediram extensivo a todos os vereadores dessa casa. Então, esse trabalho, né, vereador Cristina, de todos os vereadores dessa casa aqui, junto com os abaixo-assinados, buscando em cima do executivo, buscar solução, regulamentar aquele bairro lá. Como ficou o bairro, Vila do Lauro, o bairro do Lauro, o nome que o próprio comunidade colocou esse nome lá, que realmente que lá era do ex-vereador Lauro, que era tinha aquele campo lá, que foi organizando, né, e loteando lá no início, lá, e hoje mora de muitos moradores lá. Esperamos, sim, que o executivo olhe com carinho esse trabalho e assinatura desse povo lá, que esse povo lá merece realmente lá. É um bairro que já está muito bem apovoado. Então, eu peço aos colegas que aprovem esse trabalho para que chegue até o executivo, para que esteja mais força para o executivo buscar a solução para aquela vila lá. Então, esse é meu pedido. Peço a aprovação dos colegas. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ronei Silva, líder do PSDB.
Bom, primeiramente, quero parabenizar o vereador Cristino pela proposição desse trabalho e dizer que esse trabalho vem coincidentemente a nossa vontade, que nós já foi exposta aqui, de regulamentação daquelas zonas de lá que ainda não estão, que são loteamentos irregulares. Deve ser por isso que o executivo ainda não conseguiu fazer as melhorias lá. Mas, né, como eu já falei anteriormente, mesmo não sendo irregulares, eles são contribuintes, eles são moradores, eles são eleitores, né? Se porventura o motivo de não ser feito essas melhorias que o povo tanto pede, tanto precisa naquela localidade que eu conheço, já estive lá várias vezes, que então que se dê jeito de regulamentar, né? Que é um dos nossos maiores bandeiras que eu pretendo travar aqui na Câmara de Vereadores, é pela regulamentação desses lotes irregulares. Porque, como eu disse aqui outra vez, não tem voto, o pessoal já está com residência fixa lá, né? Como em outros locais também que são irregulares, e aí como não pode fazer as melhorias por causa que são irregulares. Então, que se faça a regularização, né? Se acelere esse processo para que a gente possa poder levar melhorias, saneamento básico, transporte, para cada comunidade nortense aí. Porque mesmo que a gente que não esteja regulamentado, o pessoal mora lá, reside em residência fixa. Tem famílias lá, são numerosas famílias que precisam desse serviço do executivo. Então, somos totalmente favoráveis, vereador, e temos um parceiro para lutar, para tentar regulamentar essas áreas aí que estão, infelizmente, estão irregulares, mas que a gente pretende que o mais breve possível seja resolvido esses problemas. Parabéns, vereador Cristino.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passamos para a votação o requerimento do vereador Cristino de Matos Azevedo, do PDT, requerimento 005/2021. Aqueles concordar que permanece sentado, discordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão ordinária do dia 24 de maio de 2021. Passaremos para a explicação pessoal. Em explicação pessoal, vereador Jorge Ritter Penteado.
Senhor presidente, não vou me manifestar. Peço permissão para me retirar.
Em explicação pessoal, vereador Lincoln Pontes.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, assistência que nos dá a honra de se fazer presente, secretário-geral de governo, Carlos Magno, Carlos Roberto, o Chacal, e a todos que nos assistem agora e nos assistirão após as 20h30. Queria abordar primeiramente um dos dias mais felizes na minha atuação política até o dia de hoje. São 12 anos. 12 anos e um mês de filiação política, dessa decisão difícil de ser tomada, de ter saído da minha atuação aos poucos, mas ter tomado um novo rumo na minha vida, da minha atuação musical, que é a atuação mais latente dentro de mim, obviamente, está no sangue, está no DNA, né? A arte e a cultura é muito forte dentro de mim, mas a atuação política, para quem já me conhece ou está me conhecendo, sabe que também é muito forte a vontade de fazer parte de grupos políticos, de decisões, de dar rumos à nossa sociedade, de ajudar a nossa sociedade, coletivamente, era muito grande. E damos graças a Deus, né, primeiramente, aos amigos, aos familiares, e aos eleitores, simpatizantes, e até aqueles que não votaram em mim e bem falaram da minha pessoa, por ter conseguido chegar aqui, e hoje ter a satisfação de publicar, e não por vaidade, publicar uma emenda parlamentar que a gente conquistou junto ao gabinete do deputado Lucas Redecker. E vejam só, nobres colegas, e assistência que nos dá a honra de nos assistir. Minhas publicações, elas jamais vão ter tom de vaidade, de egocentrismo, de querer aparecer, não. Eu acho que a gente tem uma ferramenta poderosa hoje, né, para publicar as nossas atuações, vereador presidente, que é a internet. Eu sei que uns usam mais, outros usam menos, uns usam em publicação na sua página, outros usam no particular com as pessoas, mas nós, políticos, eu digo num geral, somos muito taxados de inoperantes, né, de que são os boa-vidas, que querem ganhar bem, que querem ter o seu gabinete, ter suas benesses. Então, é neste sentido que qualquer conquista, por mais simples que o nosso mandato conquiste para a nossa sociedade, eu irei sim publicar. Eu vejo também as páginas do vereador Luiz Galtério, não é, com as suas publicações, e tenho certeza de que todos nós publicamos para quê? Para dar satisfação ao nosso eleitor, dar satisfação à nossa comunidade. Porque nem todo mundo bate palma para nós, vereador Luiz. Muita gente nos aponta o dedo. Então, a gente publica para aqueles que gostam da gente, não é? Que, infelizmente, ninguém vai agradar a todos. A gente publica no sentido de dar satisfação do que a gente está fazendo aqui desde o dia 1º de janeiro. Então, com muita alegria, publiquei hoje, chegou o ofício, né, do recurso de R$250 mil, oriundos do gabinete do deputado federal Lucas Redecker, do PSDB, meu amigo particular, para se somar aos recursos municipais, né, para que se possibilite o retorno da nossa maternidade do Hospital Municipal. Datas não temos ainda. Não vamos ser infantis nem irresponsáveis de dizer que até o final do ano a maternidade está aberta. Não. Isto é uma ação do Executivo. O que eu pude fazer e irei fazer, tentar ainda mais ajudar, conquistar recursos, que são impostos nossos que vão para Brasília, mas a gente está aqui para captá-los novamente, para trazer, repatriar, trazer para o nosso município novamente, para ajudar o Executivo a reabrir a maternidade. É com muita satisfação que publiquei hoje, não é? Não me sinto mais e nem melhor do que nenhum parlamentar que está aqui e nem os que passaram. Apenas publiquei, né? Por quê? Porque eu quero dar satisfação às pessoas. Se a gente vai se eleger como vereador, Nedim muito fala para nós aqui, e eu guardo isso na memória. Se a gente vai se eleger ou não, não importa, a gente tem que honrar os 4 anos. Todo mundo sabe lá na eleição, né, vereador Nedim, como vai buscar seu voto, onde vai buscar seu voto, da maneira que for. Mas a gente tem que publicar. O vereador Nedim, um dia desses, com toda alegria, divulgou emendas parlamentares do deputado Márcio Biocchi, conquistada por ele, porque é amigo do Márcio Biocchi, porque tem uma relação partidária, não apenas com ele, também com o Covatti. E a gente tem que publicar esses momentos aqui, e a rede social, que nos dá essa possibilidade hoje, está aí para isso, né? Então, para todos que deram uma curtida, que comentaram, e eu sei que grande maioria não são meus eleitores, eu não estou preocupado com isso, mas a minha gratidão, o meu muito obrigado pelas palavras de incentivo. Porque hoje, as minorias que nos apontam o dedo, que nos chamam de inertes, né, de boas vidas, de que não estão nem aí para a sociedade, algumas vezes nos ferem. Mas a grande maioria da sociedade nortense sabe sim que aqui tem 9 vereadores que, da sua maneira, com seu perfil, todos querem fazer o seu trabalho. Ninguém quer chegar daqui a 4 anos e ter que conversar 30, 40 minutos para convencer alguém para votar em si. Quer fazer um material de publicidade, levar a todo mundo, fazer os seus discursos, as lives, seus comícios, se tiver, se Deus, Nosso Senhor quiser, vai ter, e conquistar o voto naturalmente, se concorrermos. Quem é que sabe o dia de amanhã? Ninguém sabe. Mas essa conquista não é do vereador Lincoln. Essa conquista é da nossa sociedade e também deste parlamento. Divido com os colegas, e que, se Deus, Nosso Senhor quiser, nós vamos ver vereador Nedim, vereador Ronei, Cristino, Luiz, e os nossos colegas que estão com ausência justificada, que podem estar nos assistindo. Nós vamos, se Deus quiser, ter aquele momento que a gente teve na semana passada, da inauguração da sala de recepção, que tem perfil, que dá laço em muita clínica particular, Tomara que poucas pessoas precisem usar, mas ficou lindo, feito pelos funcionários da IB Saúde, Daniel, o Cafu, não é o Cafu o mais conhecido, é o Cafu menos conhecido, o Jesus Solano, aquele cara sensacional, como os outros também, né? A equipe da IB Saúde, que trabalha lá já, que já são funcionários, fizeram aquela obra. Não foi preciso contratar uma empresa e pagar o lucro da empresa. Foi comprar o material e usar a mão de obra da IB Saúde e deixar com aquela qualidade que nos deixa muito satisfeitos. Porque o que somos nós sem saúde, vereador Ronei? Quanto mais a gente conseguir qualificar os nossos serviços de saúde, que muitas vezes a gente critica e tem que criticar quando estiver errado, quanto mais a gente qualificar os nossos serviços de saúde, mais a gente vai qualificar a vida do ser humano. Porque um ser humano saudável, fisicamente, clinicamente, psicologicamente, ele consegue solucionar os problemas da vida com mais facilidade ou com menos dificuldade, já que vivemos num país de bastante desigualdade social, isso é público e notório, e jamais eu deixaria de concordar com isso. Queria parabenizar a prefeita municipal, a IB Saúde, ao secretário Lucas também, que desde o ano passado já tinha comentado com a gente, eu estava trabalhando no governo e sabia que haveria aquela obra, mas eles me surpreenderam positivamente na mão de obra, que foi local, na qualidade do serviço e na agilidade da entrega. Porque muitas obras públicas, e a gente sabe disso, levam muito tempo. Desperdiça material, outras nem acabadas são, né? E aquela lá foi exemplar. E eu quero mandar um abraço para o Paulo, que a gente pouco se conhece, mas é o santo bateu, como a gente diz, né, no português, o Paulo Borges, da IB Saúde, que me tratou com o maior carinho, inclusive os outros vereadores também lá. E isso é legal, é interessante, porque ele não veio ali jogar confete na gente. Não fomos nós que conseguimos o recurso e nem fizemos a obra, vereador Nedim. A gente estava lá como representante do povo. E fomos tratados com carinho, né? Fomos acolhidos pela IB Saúde ali. E isso é muito legal, é muito interessante, porque mostra que a atuação dessa legislatura ela está tendo uma harmonia com o Executivo, como o vereador-presidente falou lá no seu discurso, está tendo uma harmonia com o Executivo e os prestadores de serviço, IB Saúde e outras empresas mais, e a sociedade está vendo com bons olhos. Isso soma para nós todos e para a sociedade também. Porque a gente vai divergir, é óbvio que vai. Mas, no fundo, no fundo, no fundo, a gente está tendo uma harmonia. E isso soma para nós todos. Eu queria mandar um abraço para a vereadora Vanessa, que está com ausência justificada, mas está aqui a todo vapor na internet trabalhando, vereador Nedinho. Essa minha colega de bancada, nossa colega, né? É de tirar o chapéu. Eu tenho um carinho imenso pela Vanessa. Obviamente que tenho por todos aqui, tenho por todos, mas a figura da mulher, ela é emblemática, e uma mulher guerreira como a Vanessa, eu nem sei o motivo da sua falta, mas é justificada, ela adora estar aqui, lutou para vir para cá, né, e chegou democraticamente, mas nem com a ausência justificada ela para, está aqui na rede social a todo vapor.
Eu quero... Você é de uma parte, vereadora?
Claro, meu amigo.
A vereadora Vanessa ela foi fazer uma audiência com a deputada dela num recurso que ela está trazendo para o município.
Então, eu vou tomar um minutinho da minha fala para dar publicidade ao trabalho da minha colega. É muito satisfatório. Muito satisfatório. Já dei uma lida por cima aqui. Deputada federal, Lisiane Bayer, deve ter a contribuição da Franciane Bayer também. O Conselho Tutelar, na entrega de R$120 mil, no valor de R$120 mil, são os kits, né? Depois eu me aproprio mais um pouquinho, mas que segunda-feira feliz para nós todos. Né? E tomara que segunda-feira que vem ou até amanhã eu veja publicações de outros colegas, seja do partido que for, né, com conquistas para a nossa cidade. Parabéns, vereadora Vanessa. Que orgulho, que satisfação fazer parte de um grupo político com a senhora. E mesmo que não fizesse mesmo, não participasse do mesmo grupo político, lhe parabenizaria. Né? Está certa ela, tem que estar lá, tem que prestigiar a vinda da deputada federal, né, vereador Nedinho? E sobre vacinação, eu não tenho muito a esmiuçar aqui, né, se a gente tiver tempo amanhã, eu farei, se não, usarei da minha rede social para dar publicidade, mas quero parabenizar aos incansáveis que estão trabalhando na vacinação. Foi aberto dos 18 aos 59 para quem tem comorbidades. Essa gente não parou de trabalhar. Trabalhou bastante, bastante mesmo, com maior afinco. E amanhã, no dia de amanhã, eu queria convidar a comunidade em geral para assistir, se tiver interesse, os colegas. Fui convidado pelo vereador Júlio César, do MDB, conhecido vereador Nedinho, talvez. Julinho, tenho uma amizade há um bom tempo com ele, e fui convidado para participar da live dele de terça-feira, às 22 horas. O Julinho, que tem já essa live já consolidada, e me fez o convite. Me sinto muito honrado a ser convidado por um vereador de grande conhecimento, de bastante tempo já no Legislativo de Rio Grande. Inclusive, teremos a presença de outro vereador que fará parte também da live. Eu estava tentando achar o cardzinho aqui, mas não achei. Depois eu peço uma parte a algum colega e divulgo. Amanhã, às 22 horas, essa live. Queria mandar um abraço a todos que nos assistiram e agradecer ao senhor presidente pela condução dos nossos trabalhos. Um abraço a todos os colegas e até amanhã, se Deus nosso senhor quiser.
E em explicações, pessoal, o vereador Luiz Galtério, do PT.
Boa noite. Mais uma vez, boa noite, comunidade. Boa noite, vereadores que ainda permanecem aqui no plenário. Passamos por um momento de muita ventania, né? Nas últimas horas aí, fiquei bastante preocupado, né, com as pessoas em situação de mais vulnerabilidade, né? A gente sabe que tem muita gente que mora em casas precárias, então minha solidariedade às pessoas que passaram maus bocados nessas noites de ventania. Trazendo uma reflexão aqui sobre a vacinação, né? Nós que aprovamos há pouco tempo uma proposta para vacinação do pessoal dos Correios, né? Inclusive fiz uma fala na sessão passada em relação a isso, né? Que bom que o vereador Ronei trouxe o tema a plenário, aprovamos, né? Que bom que a gente possa estar vacinando esses profissionais. Quero trazer aqui uma reflexão também a respeito da vacinação dos servidores públicos, né, que não tivemos resposta ainda, que atuam na rede de esgoto do município, né, um pedido feito pelo nosso mandato, né, o pessoal da Corsan, que trabalha também na manutenção de esgoto, e também não foram vacinados ainda, acho que são grupos importantes para estarem sendo vacinados, né, profissionais também que atuam no atendimento ao público, né, como quem trabalha na Secretaria da Fazenda, né, gerando talão de produtor rural, né, o pessoal que trabalha com atendimento direto ao público, acho que é importante a gente estar defendendo, né, ao observar que essas pessoas estão suscetíveis a fatores de risco. É claro que, né, o pessoal do comércio, de forma geral, também está suscetível a isso, né? Mas no entanto, né, a gente, infelizmente, ainda não tem vacina para todos e não temos, né, uma perspectiva de grandes lotes chegando. Então, seguimos, né, com a expectativa de que possamos achatar ao máximo e cumprir com protocolos de controle, porque a variante indiana, né, já está na fronteira com o Rio Grande do Sul, já está na Argentina. Então, é um salto, né? E agora, com o frio chegando, nós não sabemos como vai se dar, né, essas novas variantes combinadas com as imunidades mais baixas, principalmente daquelas pessoas que estão numa situação, né, de pobreza extrema e também condicionadas a baixos fatores nutricionais, né? Porque não é novidade que a fome é uma realidade, né, numa fatia considerável da população brasileira, e em São José do Norte não é uma ilusão que pessoas estejam passando fome, né, e passando necessidades extremas. E é com base nisso também, né, que nós vamos anunciar aos poucos, né, com a devida comunicação nas redes sociais, em plenário, né, mas também debatendo a natureza de cada recurso que a gente tem pleiteado e conquistado, né, porque no último dia 25 foi garantida a condição de envio dos ofícios das emendas parlamentares, então todas as bancadas receberam, né, todos os vereadores receberam os ofícios dos seus deputados, né, para estar aí, né, honrando os compromissos feitos com a comunidade. Mas eu preciso aqui, né, mudar de assunto por hora, falar um pouco a Barrinha do Estreito, a comunidade está reclamando muito, muitos carros atolando na areia, né, está faltando manutenção, foi passada uma máquina lá, mas foi, né, parece que precisa de uma manutenção melhor lá na descida da Barrinha do Estreito. Nós, infelizmente, passou essa temporada né, de maré baixa, né, de... nós ansiávamos muito que lá na comunidade da Várzea tivéssemos a sanga construída. Tem o debate, nós que eu que pautei, trouxe, pautamos aqui em plenário hoje a questão de iluminação pública. Tem a iluminação das comunidades pesqueiras, que imagina os pescadores quando nos ouvem falando de iluminação aqui, né, o quanto eles anseiam, a gente sabe disso, né, que anseia iluminação na beira de praia. São coisas que a gente vai reivindicando, vai cobrando, vai gerando esperança de que saia do papel, de que o Poder Executivo assuma os compromissos, mas vão nos tirando essa esperança à medida que não implementam e nem respondem satisfatoriamente, né, por parte do Poder Executivo. E a gente vai cobrando e parece, às vezes, para a comunidade que o vereador não está resolvendo os problemas ou dando a devida atenção para a demanda da comunidade, mas é muito pelo contrário, né? Os vereadores têm que continuar de forma ostensiva, né, cobrando, reivindicando, reiterando, né, e às vezes nós nos tornamos repetitivos aqui, porque o mesmo tema, a mesma demanda, nós somos cobrados, né, periodicamente e temos que estar trazendo uma, duas, três vezes ou mais a plenário as questões que a comunidade nos cobra. Que bom, senhor presidente, que amanhã a gente tem uma reunião aqui com a Defensoria Pública de São José do Norte. Nós que, historicamente, temos um Ministério Público e até um Judiciário, né, que, depois da juíza Dóris e do promotor Everton, né, virou uma dança das cadeiras, né? Não tivemos mais membros estáveis do Judiciário, do Sistema Judiciário de São José do Norte, na comarca. E isso é um prejuízo para São José do Norte, porque não tem um processo, né? Os governos precisam de 4 anos para apresentar alguma... Nós, legisladores, temos um período de 4 anos para apresentar nosso trabalho aqui, porque os processos têm um fluxo, né? E a coisa pública tem um fluxo. E quando no judiciário trocam os perfis dos representantes, né, muitos fluxos podem ser interrompidos ou mesmo, né, prejudicados pelo perfil de cada membro, né? Então, acolho com muita expectativa, assim, esse movimento feito pela Defensoria, né, de se colocar à disposição dessa casa para as lutas da comunidade, né? Temos uma série de demandas que a comunidade anseia, né, no campo e na cidade, né, uma série de demandas coletivas, inclusive, e penso eu que a Defensoria pode estar, né, fortalecendo esses encaminhamentos, né, dando mais legitimidade, organizando as lutas, né, subsidiando. Nós que seguimos frustrados em relação à implementação, né, do PROCON, do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, né, o qual não saiu do papel, né, nós formalizamos. É prático, é fácil para o vereador, temos a minuta pronta. Né, reiterar o governo, né, entrar no plenário, reiterar. Estamos reiterando o pedido de criação, né, do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor. Né, com a junta, com o PROCON e tal. Mas, se não tiver vontade por parte do Poder Executivo, ficamos no pé que estamos, né, sem uma instância adequada, né, e eficiente para defender os interesses de toda a comunidade diante de injustiças prestadas, né, quando da prestação de um serviço ou de um produto que a nossa comunidade esteja consumindo. Como é o caso da travessia entre Rio Grande e São José do Norte, né, que foi tema de uma reunião aqui na casa, na semana passada, onde eu fiquei bastante chateado, né, com um apelo bem apelativa mesmo, bem uma postura baixa mesmo da empresária, né, ao vir aqui. E eu digo abertamente, porque não tenho problema com isso, em dizer que a atuação do vereador Luiz Galtério é uma atuação politiqueira. Né, esse ataque é dado por conta da qualidade do nosso trabalho, né, em promover uma série de encaminhamentos e atuações formais, diga-se de passagem, ao longo de nossa trajetória, desde o primeiro dia de trabalho aqui neste plenário, desde o primeiro dia lá em 2017. Então, falta legitimidade para uma empresa que mantém a caixa preta fechada. Nós tivemos audiência pública em 2018, audiência pública em 2019, tivemos uma reunião aqui na casa onde nós, vereadores, ficamos sentados esperando e a empresa não se fez presente. Tivemos uma reunião, essa última reunião que eu falo, e em nenhum dos momentos a empresa trouxe um demonstrativo, né, que dialogue com seus argumentos. Porque a empresa diz que não pode colocar mais lanche, não pode se comprometer com mais horários. A empresa não tem as lanchas suficientes que foram declaradas para a ANTAC. E a ANTAC fecha os olhos e faz de conta que não vê, que não tem as lanchas. Isso ficou posto aqui. Precisava de 4, tem 3. Estraga uma, atrasa, fila e tal. Então, o órgão regulador não regula, ele apenas segue dando endosso, aprovando aquilo que a empresa apresenta. Né? E a empresária, né, vem aqui com suas lamúrias, né, quando teve mais de 100% de aumento de tarifa nos últimos anos. E deixam claro, ao final da reunião, que estão pleiteando aumento de tarifa de novo. Isso está posto enquanto proposta. Né? Mas a leitura que eu faço, né, com esses ataques, essa vitimização, muito inoportuna, diga-se de passagem, é que há um medo na transição da regulação para a GERGS, novamente, né, e há um certo receio que a gente venha a tomar ciência dos balanços da empresa que deveriam subsidiar os argumentos, né, por outra via que não pela mão da empresa. Né, porque estamos fazendo movimento através do Congresso Nacional na figura do deputado Henrique Fontana, deputado mais votado do nosso município, né, para que possamos abordar, né, na verdade, também confrontar, né, os argumentos. E que a gente possa, senhor presidente, foi dito aqui pela prefeita que tem um processo na prefeitura. Né? Aproveito a oportunidade aqui, em meio à minha reflexão, né, que a mesa diretora peça uma cópia desse processo, onde tem documentos apresentados pela empresa Transnorte, para que nós possamos ler, acompanhar, interpretar, né, saber do que se trata em seu conteúdo, para que não tenhamos mais episódios como aquele, né, da última semana, porque é muito desconfortável nós ficarmos debatendo ideias, porque é um argumento contra o outro, é que nem discutir futebol. Né? É discutir ideia apenas, porque nós somos legisladores, nós temos que trabalhar com a matéria, com a formalidade, com o conteúdo. Né? E não há conteúdo para a nossa análise nesse processo em relação à empresa Transnorte. Né? A qual eu não tenho nada contra, mais uma vez, nada contra a empresa, a empresária. Eu tenho a favor dos trabalhadores e trabalhadoras que usam diariamente aquele transporte, né, e que seguem injustiçados. Porque houve uma deturpação, inclusive, do termo monopólio. Né? É um monopólio. É um monopólio manso, pacífico, natural, sei lá o quê. É um monopólio. Né? E eu vou seguir firme acreditando que o poder público, que a Prefeitura de São José do Norte, perde a oportunidade, né, de comprar duas ou mais lanchas e colocar na travessia e romper com esse gargalo que prejudica tanto nossa cidade. Né? E eu quero aqui também fazer um comentário em relação ao radialista Marcão Nortense, né, que colocou nas suas redes sociais hoje que nenhum político, né, atua, nenhum político está à altura né? Queria convidar o radialista que procurasse o nosso gabinete, que eu faça uma demonstração do nosso trabalho, de toda a trajetória do nosso trabalho em relação à luta pela travessia, porque é muito injusto dizer que ninguém representa. Nesse sentido, senhor presidente, espero, né, que o Poder Executivo de São José do Norte, né, tenha pulso para criar uma alternativa favorável para a nossa comunidade. Porque se depender da empresa, nós estamos, né, nas mãos do mercado. Uma boa noite. Até amanhã, comunidade. Né, amanhã vamos vir pautando outras questões, outros temas, né, que importam para a sociedade.
Com a palavra, senhores pessoais, o vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Boa noite, nobres vereadores que se encontram ainda no plenário, ao vereador Luiz, ao vereador Lincoln, ao vereador Cristino, ao vereador Ronei, ao Carlos Magno, ao Chacal, à nossa copeira, dona Evanda, ao nosso porteiro Vitor. E começar pela noite de hoje, vereador Luiz, quando o senhor vem nessa tribuna e fala as coisas, e às vezes as coisas são verdadeiras. Não é cabível eu receber um requerimento do meu gabinete e ter uma resposta desta que me mandaram do Executivo. Um requerimento que foi cheio de conteúdos, foi assinado pelo engenheiro naval, e aqui na informação que eles me mandaram, informo que é a demanda foi encaminhada à Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito para adoção das seguintes medidas iniciais. Vistoria da estrutura pela equipe técnica da Prefeitura, notificação da Agência Nacional de Transporte Terrestre sobre circulação nas nossas rodovias de veículo com excesso de peso, solicitação à empresa F. Andrés para encaminhamento dos laudos apresentado em meios digitais para melhorar a identificação do problema apresentado para dessa forma podemos proceder com a obra de manutenção. Aqui saiu do nosso gabinete um laudo feito pelo engenheiro naval com fotos, com toda a responsabilidade que tem o engenheiro naval. Eu acredito que a Secretaria de Trânsito e Transporte não tenha um engenheiro e o secretário não seja também competente para saber o que está acontecendo. Eu acho que isso não é resposta. Quando as respostas vêm invasivas, a gente fica até triste, vereador Lincoln, porque aqui todos fazem o seu trabalho com responsabilidade. Todos vão buscar o melhor para a sua comunidade e para aquelas pessoas que acreditaram, como o vereador Lincoln falou aqui. Eu acho que tem que dar duplicidade às coisas que os vereadores fazem, porque tem que saber o que o vereador está falando. É a mesma coisa o radialista hoje botar um comentário infeliz, eu digo que ele é um comentário, sendo um nortense, ele não acompanha, então, todo o trâmite da Câmara de Vereadores e dos vereadores. Porque não tem um vereador que não fala sobre a travessia. Não tem um vereador que não se preocupe com a travessia. Mas, infelizmente, é isso que a gente recebe do nortense. E eu não quero levar mais adiante, porque esse cidadão, uma vez tão nortense como ele é, ele botou uma empresa que ia se instalar em São José do Norte, a antiga Borregar, fora porque ia contaminar a lagoa. E essa empresa foi se instalar em Guaíba, no mesmo setor da lagoa. Mas, infelizmente, eu acho que o radialista foi infeliz nisso que falou. E atingiu todos os políticos de São José do Norte. Ele faltou com respeito. Ele tinha primeiro que se informar, vir aqui buscar conteúdo, como disse o vereador Luiz, que tem muito para mostrar para ele, muito trabalho nesta casa. Mas não vamos perder muito tempo. Gente, a preocupação nossa, vereador, não foi eu que trouxe a emenda, mas eu estou vendo um elefante branco parado. E foi mal construído a a quadra de skate, que eu não sei quem é que trouxe, parece que foi o vereador Luiz que trouxe essa emenda. Não estou. Não, mas já a prefeita já foi infeliz de botar essa quadra ali. E agora ficou mais ridículo, porque não termina a quadra, agora cercar a quadra toda com os pau grande em toda a volta. Pelo amor de Deus, que faça o empresário terminar a obra.
Eu sei que não posso apartear o presidente.
Não,
né?
Pode.
Mas eu tenho...
Lhe dou uma parte, velho.
Não, é, realmente, né, faz muito jus assim, ao retardamento da conclusão da obra. Né? Mas por pressão dos próprios praticantes que se organizaram, pressionaram a empresa, pressionaram o governo, né, a dar andamento, foi feito, concluso faz uns 10 dias, foi uma junta com uma massa especial entre os blocos de concreto. E eu estou trazendo a plenário amanhã, por coincidência, senhor presidente, um pedido, né, para aprovação dos colegas, para que seja dada tinta epóxi em toda a cobertura da pista por parte da prefeitura para preservação do concreto, porque o concreto vai se esfarelando com o atrito, né, com as rodas, e tem gente que anda de bicicleta ali em cima. E a bicicleta, quando cai, bate o pino da bicicleta, bate o guidão. Então, toda a razão, né? A pista está obsoleta, né, nesse momento, mas, no entanto, os skatistas praticantes também não estão se aglomerando, né, em meio à pandemia, que é uma situação também que tem que ter um controle para não haja proliferação do Covid. Mas é uma observação muito boa, presidente.
E quem perde é a nossa comunidade, é os jovens que querem, que tanto tempo sonharam com aquela... com ali o skate, né? Mas vamos passar adiante. Na unidade de saúde, vereador Linco, eu já disse que aqui nós não vamos falar leviano. Amanhã nós iremos procurar o secretário da saúde, porque teve uma denúncia muito séria, dizendo que a unidade móvel quebrou e o médico estava atendendo as pessoas ao público, ao relento. E aí chegou outra também reclamação, que foi por radialista Oswaldir Santo, e também chegou para o nosso gabinete, que no Arroio do Inhame o médico ele atende as pessoas embaixo de uma árvore. Isso aí, pelo amor de Deus. Saúde pública, a gente tem que levar a sério. Eu acredito que amanhã iremos conversar com o secretário para ver o que está havendo. Não vamos falar nada para não falar alguma coisa que venha magoar alguém que a gente não sabe, e vamos buscar a explicação. Porque saúde pública é muito importante na nossa comunidade. Quero dizer e parabenizar, a gente só não critica, a gente também reconhece quando as coisas é boa para o nosso município. E quero aqui fazer um agradecimento, uma homenagem a essas mulheres que trabalham tanto pela Associação do Hospital e Maternidade de São Francisco, que eu sempre vou chamar Hospital Municipal, mas, para mim, é Associação Maternidade São Francisco, que, na figura da senhora Clarinha, uma pessoa guerreira, trabalhadora, aonde estão buscando recurso para a nossa casa de saúde, através das voluntárias, e ainda prestam serviço gratuitamente, e ainda recolhe das suas contribuições mensal para dar aquela casa de saúde. Então, Clarinha, você está com votais, te dou parabéns para ti e para essas mulheres guerreiras que mostram o que é que ser nortense. Nortense é assim, cada vez mais dificuldade, mas nunca se entrega para trabalhar para o seu município. Quero parabenizar a Clarinha, as voluntárias, por aquela belíssima cadeira que, pelo amor de Deus, vereador Lincoln, o senhor foi muito... Como é que eu vou lhe dizer? O senhor foi muito... que me fugiu a palavra. Muito simples para dizer daquela obra. Não é qualquer obra que tem aquela natureza e aquela grandeza, aquela qualidade de obra, como a Vossa Excelência falou, uns banheiros quando a mais linda, um prédio todo reestruturado, que vai servir para a nossa comunidade, para as pessoas que usam a casa de saúde, com televisão, para as pessoas esperarem até seus atendimentos, uma sala de uma sala de, como é que se diz, de trilhagem, que é a coisa mais linda, de primeiro mundo. Então, está de parabéns o executivo, a secretária da Saúde, ao Paulo, aquela belíssima menina, jovem, Nortense, que eu fico satisfeito quando eu vejo uma Nortense na frente de alguma coisa e fazendo um serviço muito bem. A Cibele, com aquele barrigão dela, mas estava lá, Suelen Costa, estava lá fazendo o seu trabalho com aquela dedicação, aquele carinho que ela tem com nós, que nos recebe muito bem. O Paulo, como o Lincoln disse, eu nem conhecia, mas uma pessoa extremamente educada, uma pessoa comunicativa e que está fazendo um bom trabalho na presidência da UB Saúde. Quero também dizer à prefeita municipal, parabenizar pelo seu trabalho, pela sua dedicação, ao nosso vice-prefeito. Então, aos vereadores que estavam lá, aqueles que estavam, aqueles que não estavam, mas também tão satisfeitos e faceiro com aquele que um novo ambulatório, né? Ambulatório é recepção, que vai recepcionar os nossos doentes quando chegar ali, então estão de parabéns. Quero dizer, e a preocupação, já entremos em contato com o SPH, com o subintendente do posto, do Porto de Rio Grande, o Estima, através do ex-deputado Janir Branco e hoje assessor do partido MDB em Porto Alegre, que vai nos marcar uma audiência com Estima, porque a preocupação deste vereador e do município de São José Norte e de todos os vereadores que estão nessa casa é nós tentar conseguir a dragagem do canal dos pescadores na quinta secção da Barra. É complicado? É. Mas se nós se unirmos, os 9 vereadores, junto com o executivo, eu tenho certeza que nós iremos conseguir aquela dragagem onde os pescadores daquela localidade estão passando um trabalho muito sério para os seus barcos poderem entrar para dentro daquele canal para ficar abrigado. Então, nós já temos marcando e temos certeza. Na hora que marcar, se nós pudermos levar, vamos levar os 9 vereadores, porque é de importância para aquela localidade. Quero dizer que me preocupou muito, muito esse fim de semana, vereador Lincoln, porque os telefones, as ligações para o meu telefone foi demais, da quinta secção da Barra, sobre o Covid-19. Gente, se é tudo aquilo que as pessoas estão falando e estão nos comunicando a nós, é preocupante. Eu acho que a Secretaria da Saúde, junto com a Guarda Municipal, tem que fazer, sim, tem que verificar se realmente é verdade. Porque, senão, vai contaminar aquela comunidade, toda aquela comunidade. E isso nos preocupa. Nos preocupa porque é saúde pública. Através deles, pode vir muita coisa para São José do Norte. E eu vou dizer uma coisa, se cuide, porque a situação não é boa. Os casos estão aumentando. E cada vez há o esforço da Secretaria da Saúde, a vacinação está sendo muito boa, que continue, se nós conseguirmos vacinar todo mundo, se nós conseguirmos mais vacina, vai ser melhor para a nossa comunidade e para a nossa gente. Hoje vocês podem ver, começou a morrer a faixa mais jovem, porque os mais velhos já estão imunizados. Guarda Municipal, vou fazer um alerta e pedir para o encarregado da Guarda Municipal que deixe um auxílio aos empresários da barca, que mande uma viatura nos últimos horários da barca aqui em São José do Norte, porque com a pandemia as coisas estão ficando mais difíceis. E ali é uma travessia onde passa dinheiro, onde nós perdemos um menino muito jovem por um absurdo de um delinquente que já tinha matado pessoas e veio e tirou a vida daquele menino. E nós, como representante da nossa comunidade, e com a preocupação que nós temos, eu acho que não custa nada a guarda municipal for ali por umas 6 horas e ficar até o último horário, que vai dar, sim, mais confiança ao empresário, aos usuários que usam essa travessia, que também pode sofrer assaltos e pode até também sofrer uma morte brutal. E nós não queremos isso. Já aconteceu, nós não queremos. E dizer aqui ao vereador Lincoln que quando o senhor diz anti-aspa, que é contra, às vezes, é a favor à privatização, eu também sou a favor, vereador Lincoln. E vou dizer por que sou a favor. Não em todos os órgãos, que fique bem claro, mas a CE tem que ser privatizada, tem que privatizar a CE, porque não é cabível duas famílias ficaram sem luz desde quinta-feira e as pessoas telefonando para nós, vereador, para mim principalmente, e eu entrei em contato com 0800, que não funciona. E a mulher, aí essa senhora ou menina que atendeu o 0800 está no cronograma, eles já vão ver. Desde quinta-feira foram ligar a luz para a pessoa no sábado de tarde. É uma falta de consideração. É uma falta de consideração. E eu acredito, se fosse privatizada, que vai ter mais prejuízo para a comunidade, mas a comunidade vai ter mais direito ao serviço de qualidade. Porque se tu tiver numa firma particular, ou tu trabalha, ou se não, é substituído. Eu digo aqui para vocês, eu quando fui funcionário do Banrisul, Ronei, nós, quando não tinha a estabilidade, nós andava no fio da navalha. Depois que veio a estabilidade, nós jogava a bandeja para cima, nós fazia o que queria, porque tu só ia para a rua se tu roubasse. Então, as pessoas podem até me interpretar, mas é a minha opinião. É a opinião do vereador Nedim. E, por fim, quero agradecer a minha equipe de trabalho, ao ex-prefeito, vereador Inácio Terra, por o trabalho que está fazendo na nossa gestão, a Amanda, ao Vitor, ao diretor da casa, Alexandre Carinha Novo, e a equipe, a Edilane, embora não seja cargo de minha confiança, é cargo de minha confiança, mas é colocada pelo vereador Cristino e é vinculada ao vereador Cristino, ao japonês, que é vinculado ao vereador Lincoln, mas uma pessoa sensacional, uma pessoa com competência. E eu tenho a certeza, a Aline, que é também cargo da vereadora Vanessa, o colaborador do Volney, que eu chamo o quebra-galho, mas é uma pessoa de grande importância na nossa administração. É uma pessoa que, quando tem que fazer alguma coisa nessa casa, é só nós chamar ele. Então, quero agradecer essa equipe. E agradecer a todos os vereadores, embora temos algumas divergências às vezes, como o vereador Luiz me falou, vereador, o senhor só me chama atenção. É porque deu a casualidade, jamais quero lhe chamar atenção, vereador. E admiro o seu trabalho, admiro o trabalho do vereador Lincoln, do vereador Ronei, do vereador Cristino, do vereador Penteado, do vereador Irandi, do vereador Ildomar e da vereadora Vanessa. Nós temos é que estar unidos. E eu disse, quando vi aqui, vereador, a injustiça que a empresária fez com o senhor, e eu disse para ela, o vereador Luiz brigou com nós uma vez, porque defendendo a senhora e achando que nós tínhamos alguma coisa contra a senhora. Mas, infelizmente, não deu tempo de eu passar para os vereadores ou algum vereador perguntar para ela. O seu irmão administrou a empresa não sei quantos anos, com 2,20, e fez investimento na empresa. A senhora está administrando com 4,50, e qual é a melhoria que a senhora fez na travessia? Mas o tempo foi passando e não deu para mim fazer essa pergunta. E tenho a certeza que ela vai sentir falta. Hoje ela está dizendo que está dando prejuízo e é mentira. Não está dando prejuízo, tenha quase certeza. É porque ela está na galinha dos ovos de ouro do EBR. E quando acabar o EBR e ela perder a travessia, eu não vou dizer que vou ficar feliz, mas ela vai sentir. E nós temos, sim, que se unir, sair atrás de empresa nova, ou fazer autarquia, qualquer coisa. Nós temos que acabar com essa bagunça que está na travessia da lancha. E eu disse para ela aqui, o mais ferrinho que vem criticando a empresa sou eu. E ela não me disse nada. Eu esperando que ela me diz alguma coisa. Porque a gente não se bate em cachorro morto. Se ela me provoca, eu ia dar a resposta para ela. Quero agradecer à comunidade de São José do Norte, aquelas pessoas que nos deram o voto para nós estar nessa casa e falar por eles, defender eles, porque é uma procuração em branco que nos dão. E nós não podemos decepcionar. Jamais iremos decepcionar essas pessoas. E aqueles que não votaram, nós temos à disposição aqui na Câmara de Vereadores e o meu gabinete está aberto. Não fico impedido de ajudar qualquer pessoa que precisar. Pode ser do vereador Luiz, pode ser do vereador Linco, mas jamais deixarei de ajudar, porque eu estou ajudando um ser humano. E o voto eu sempre digo. Cada um sabe como votar, como buscar o seu voto. E tenha certeza que vai, na próxima eleição, vai sobrar uma fatia grande de voto. Porque tenha certeza que o vereador Luiz será candidato a prefeito. E quem sabe não pode ser o prefeito da nossa terra, porque tem juventude, tem competência e tem visão administrativa. Aí os caras dizem, ah, tu puxa o saco do vereador. Não puxa o saco. Eu vejo a competência das pessoas. Jamais você conta a competência de alguma pessoa. E aqui vejo a competência de todos os vereadores. Que cada vereador tem condições, sim, de ser candidato a prefeito. Por que que não? O vereador Cristino tem uma bagagem muito grande. O vereador Cristino tem, sim, condições de nos representar no Executivo. E que felicidade seria se eu visse o vereador Cristino deputado estadual de São José do Norte. Seria um grande, uma grande satisfação para todo nortense ter uma pessoa aqui representando nós na Câmara Estadual em Porto Alegre. Mas não vou me alongar, porque eu já estou me passando e eu não posso, apesar que não tem muita gente para falar, mas a gente se empolga e vai falando e tem mais assuntos para se falar. Meu muito obrigado a todos, vereador. Uma boa noite a todos e até amanhã, com a presença da defensora pública, doutora Luísa Garcia, que entrou em contato conosco na sexta-feira para prestar conta da comunidade dos serviços prestados à Defensoria Pública de São José do Norte. Um abraço a todos e uma boa noite aos ouvintes da Rádio Rio Grandina, ao nosso Carlos Magno, ao Chacal, que nos dão a estrutura para nós levar as nossas vozes e o Facebook para mostrar para as pessoas o nosso trabalho. Meu muito obrigado e uma boa noite. Passemos para a explicação pessoal, vereador Ronei Santos.
Bom, primeiramente, boa noite ao pessoal que nos acompanha pelas mídias sociais e que provavelmente nos escutará pelas rádios da Cultura Rio-Grandina após a sessão. Aos nobres colegas que ainda se fazem presente nesse momento, eu queria aqui começar pelo chamamento aos pescadores. Que a gente está nessa luta aí que o vereador Irandi conseguiu trazer o curso, né, que agora foi aumentado até para a sétima série, tá? Para dizer que antes era da sexta série para baixo, agora já conseguimos da sétima série para baixo. É imprescindível que nós consigamos preencher essas vagas para não perder o direito de fazer esse curso aqui na cidade, que é muito mais confortável e importante, porque o pessoal reclamava que tinha que ir para o Rio Grande, mas, infelizmente, não está procurando, né? É até o dia 28 as inscrições. Nós precisamos arrumar o maior número de pescadores possíveis, tá? Então, eu vou repassar aqui a lista de documentos necessários. Bom, primeiramente, para o registro inicial de RGP, tá? A gente precisa dos xerox da identidade, CPF, PIS, comprovante de residência atual, o brasão da embarcação, que tem que estar com validade, uma foto 3x4 E se a pessoa for analfabeta, duas testemunhas. Bom, esses são a listagem de documentação para o registro inicial de RGP. Porém, né, a gente precisa muito conseguir a quantidade necessária de pessoas para o curso da matrícula de pescador profissional nível 1, a qual agora eu farei a leitura dos documentos necessários. Tá? Então, são, para matrícula, identidade e CPF, comprovante de escolaridade inferior a sétimo ano, agora, tá? O comprovante de residência atual, certidão de quitação eleitoral e certificado militar para homens, o atestado médico e uma foto 3x4. Bueno, nesse sentido, nós precisamos relembrar aqui que o atestado médico ele está sendo disponibilizado através do médico da colônia. Procurem lá a colônia, eles vão marcar o dia e vocês vão ter o atestado facilmente. Quitação eleitoral e militar, isso pode ser feito até pela internet. Tá? A identidade CPF, né, geralmente a maioria das pessoas tem, e o histórico escolar, que pode ser conseguido na escola onde você teve a sua escolaridade lá. E uma foto 3x4, isso aí a gente é tirado e precisa desses documentos, então. Mas eu quero enfatizar, né, que duras penas foi conseguido esses cursos para cá, e a gente está com uma dificuldade enorme em fechar a primeira turma. Pessoal, pescadores, família de pescadores, amigos de pescadores, que têm da sétima série para baixo de escolaridade, vamos procurar, vamos contemplar esse curso, que vai ser um divisor de águas para a categoria dos pescadores. Pode ter certeza que depois de nós fazer esse primeiro curso aqui, ele vai sim proporcionar que venham outros cursos de escolaridades mais avançadas para que os pescadores possam trabalhar regularizados. Pessoal, vocês acham que isso aí é brincadeira? Seguido o pessoal que patrulha da Patran, o pessoal que faz o monitoramento das embarcações, vai ser exigido para todo mundo ter esse tipo de documentação em mãos quando for pegar as vagas para pescaria. Isso é uma coisa que pode definir o futuro da tua família. Se tu não tiver, de repente, esses documentos, tu não vai poder exercer função. Se tu não vai poder buscar o sustento do mar, que a nossa cidade é uma cidade pesqueira, ela precisa que a comunidade pesqueira esteja organizada, esteja regularizada, até mesmo para garantir seus direitos futuramente. Pessoal, procure a colônia, procure o nosso gabinete, venha se informar, procure o seu Irandi. Vamos procurar fechar essa turma o mais breve possível para a gente conseguir reivindicar mais custos para vocês. Tá bom? Então, esse é um chamamento que eu tenho feito aqui periodicamente e amanhã farei de novo. E é muito importante, viu, a categoria de pescadores que esteja regularizada. Bom, vamos passar para a próxima pauta, então. É a Rua Castro Alves, que já encontra-se há 2 meses lá, uma quadra, né, que eles estão arrumando. Eles não estão arrumando nem a outra quadra, é uma quadra. E ainda está aberta lá os buracos. Mais uma vez eu passei por ali hoje entregando correspondência e fui cobrado. Então, eu espero que a Castro Alves seja concluída o mais breve possível, aquela comunidade tão carente, tão marginalizada sim, por todos os prefeitos que passaram aí, que a gente vê que é uma comunidade que está meio esquecida. A gente tem que dar melhorias para as comunidades. E ali a gente está vendo que já há quase 3 meses para trocar o treinamento e refazer o calçamento. É uma reivindicação da comunidade que eu venho aqui fazer na tribuna. Bom, vamos adiante. Hoje, né, para minha surpresa, grata surpresa, diga-se de passagem, né, eu passei e vi a colocação da placa do ginásio de esportes, o que me deixa muito feliz, porque creio que brevemente vamos estar retornando aquele espaço, aquele importante espaço público, para a comunidade, que aquele espaço público de inclusão, através do esporte, através do esporte, ou através de shows culturais, de festas, é um espaço público que tem que ser, sim, devolvido para a comunidade. A obra está muito boa, a gente espera que tenha sido sanados os problemas que foram detectados anteriormente. E saibam vocês que essa luta aí a gente já vem há muito tempo, né, fazendo. E eu cheguei a escutar que queriam derrubar o ginásio. E hoje nós vamos devolver à comunidade. Digo nós porque eu sempre dei a cara a tapa por aquele espaço ali e vou continuar defendendo todo o espaço público que tiver disponível para ser devolvido para a comunidade. Tá? Então é um agradecimento também para o executivo que acreditou que dava de fazer aquela obra ali. Bom, vamos também falar agora sobre o Arroio Laracha lá. O Arroio Laracha, como todo mundo sabe, né, ele é utilizado para que o pessoal guarde as embarcações lá. E ele está obstruído por calões de pescadores lá que, com forte vento, entraram para dentro do arroio e obstruiu a passagem. O pessoal não está conseguindo, né, entrar para utilizar aquele espaço. A gente sabe que agora é a época dos ventos fortes, como já foi o final de semana, e dificilmente vai ser diferente em todo o nosso inverno e outono, né? Então, eu venho aqui pedir, né, para o executivo, né? Amanhã estarei, através de um DOC, fazendo esse pedido, né, para que seja desobstruída a passagem do Arroio Laracha, para que a comunidade pesqueira daquela localidade ali possa guardar em segurança suas embarcações. Bom, também vou falar hoje da Rua Lauro de Moura e Cunha, trecho que fica entre a Rua 15 de Novembro e a General Osório. Bom, essa rua, esse trecho não é pavimentado, né? E eu fui procurado por moradores para pedir a pavimentação. Porém, eu, já sabedor da situação, eu comuniquei a eles que, de momento, não seria possível pedir uma pavimentação, porque ainda tem, por incrível que pareça, ainda tem um pedaço daquela rua que não tem rede de esgoto fluvial. Então, estaremos fazendo, através de um DOC, esse pedido, tá, para que seja colocado primeiramente os canos ali, tá? E seguido que a gente conseguir êxito nesse pedido, faremos o pedido de pavimentação, com certeza. Porque são trechos pequenos de ruas em partes centrais bem da cidade que estão ficando para trás. Então nós temos sim que lutar por melhorias para aquela comunidade ali. Fui procurado, deixo mais aqui um pedido, mais uma demanda. Faremos também por um DOC amanhã essa reivindicação. Quero parabenizar, né? Recebi o convite para ir na inauguração do pronto-socorro. Eu, infelizmente, não pude ir por ser no mesmo horário de trabalho, mas eu vi a reportagem, as fotos. Ficou muito bom, é um lugar aconchegante, bem estruturado. É, então, colocando o nível de atendimento da IB Saúde em alto patamar, sim, alto patamar de igualdade em relação a qualquer clínica particular aí. Parabéns à IB Saúde, parabéns à Prefeitura por devolver aquele espaço ali importantíssimo na área da saúde de todo o município. Também preciso falar hoje que fui procurado por moradores da 5ª Secção da Barra, que tiveram problemas lá com o posto de saúde. Bom, eu expliquei para eles que já foi feita uma visita por uma comissão aqui, né, gerida pelo nosso vereador-presidente, que foi feito vários apontamentos. Esse apontamento eu farei agora e já... de antemão, peço para o vereador-presidente para a gente incluir no pacote. Bom, o que aconteceu? A pessoa tinha um médico marcado, agendado há muito tempo e precisava de um laudo lá. Bom, o laudo foi feito, só que não chegou para a pessoa. E depois, o que aconteceu? A pessoa perdeu o agendamento lá, não pôde apresentar o laudo, vai ter que refazer os trâmites todos. A morosidade já é grande, tu imagina tu refazer. Então, isso nos deixa muito entristecidos. A gente espera que aquela comunidade tenha melhores condições de saúde lá no Serviço Público de Saúde, porque uma comunidade fica afastada da cidade e aquele postinho lá é muitas vezes a salvação da lavoura para aquelas pessoas. Então, nós temos que otimizar aqueles trabalhos. Nós não podemos deixar acontecer esse tipo de coisa, de uma pessoa perder a consulta por falta de um papel, ou seja lá o que for. Nós temos que dar maior atenção nesses detalhes. Às vezes, para o servidor é um detalhezinho, mas para a pessoa que está esperando há 2, 3 meses a consulta, faz muita diferença. Então, essa reivindicação eu não posso deixar de fazer aqui na tribuna. Bom, vou tocar aqui no assunto das árvores, né? Que foi dito aqui, e como a pessoa que fez a postagem lá é uma pessoa das minhas relações de amizade, e eu já tinha ido lá falar isso aí, aquela árvore lá especificamente, ela pode cair para qualquer lado e aquelas casas vão ser afetadas. Pessoal, o pedido que o vereador Luiz fez naquela hora é de extrema importância. Às vezes parece que cortar a árvore, isso aí não vai gerar nada, não. Para as pessoas que estão por perto das árvores, vai diminuir o risco que elas correm diariamente, né? Então, eu peço que o executivo tenha um empenho maior em fazer esse tipo de trabalho, tá? Bom, então já está acabando o meu tempo, né? Tinha outros assuntos, mas vou encerrar. Ah, quero dizer também que acabou. Hoje não tinha mais pedra para calçar lá o nosso pavimento do Carlos Santos. Espero que seguidamente cheguem as pedras. Amanhã mesmo irei procurar o senhor da empresa para a gente saber o que está acontecendo. Bom, um abraço para o Tonhão da Barra, lá para o Marli, para o Cabeça e para a Nira do Carlos Santos, para o Valmir Xavier, o Magrão, tá? Para a dona Sandra, é claro, não podemos deixar passar, né? Dizer, vai botando a boia no fogo, eu estou chegando. Bom, fiquem todos com Deus. Quem puder sair, use máscara, álcool gel, distanciamento, tá? Vamos se cuidar, porque a vacina está chegando para todos e é isso que nós queremos. Um abração e até amanhã.
Em explicações pessoais, vereador Cristino Matos Azevedo.
Senhor presidente em exercício, nesse momento, nosso secretário Lincoln, os colegas vereadores que estão aqui presentes, a comunidade que está nos ouvindo e nos escutando nesse momento. Então, mais uma vez, fizemos essa casa, né, trazer a comunidade, levar conhecimento da comunidade o nosso trabalho. Dizer que hoje mesmo a gente entrou um trabalho aqui nessa casa, né, que foi votado aqui, pedindo justamente regularização lá na Vila do Lauro, né, o vereador Ronen. Só para... já comentei sobre aí no trabalho hoje, mas quer dizer que tem muitos lugares, bairros no município hoje que tem que ser regularizado. Hoje, hoje foi ali porque me pediram levar, se era abastecinado, e amanhã nós temos essa vai estar aqui presente essa casa, né, a promotora, né. Hoje o Ministério Público tem influência muito grande, muitas vezes, tem muitos bairros aqui que, olha, ali no Bolo Doce, ali naquele bairro ali, estava um problema ali dentro. Ali me lembro que foi um trabalho buscado através do Ministério Público que liberaram. E muitas vezes, hoje, nossa promotoria, através do Ministério Público, ajuda muito nesse momento, que muitas vezes a dificuldade do município é muito grande, que sabe que a burocracia é grande para tu hoje regularizar alguma coisa, para a gente bairro. E nós temos muitos bairros que precisam regularizar. Hoje, ali atrás da Serraria, né, vereador Janine, ainda preocupado com aquilo ali. Olha que tem de moradores naquele bairro ali. Olha ali, está aumentando ali. A gente quer saber, o norte está crescendo muito, está aumentando. Então, acho que precisamos regularizar. Está certo, eu acho que o município está buscando solução. Hoje já nós temos bairro regularizado, até terreno já com documentos já, que nem tem no bairro Tamandaré. Há pouco tempo foi dado documento para as pessoas com posse de documento. Mas isso é importante. Então, isso aí nós temos que. O executivo está, tenho certeza que está buscando soluções para tudo isso aí. E quando a comunidade nos pede, nós temos que ter esse trabalho. Então, queremos que isso aí seja que vai ganhar a comunidade, a importância, né? Principalmente essas bairros que não podem entrar nenhuma máquina. Olha, a gente pede para botar uma areia, botar para fazer uma drenagem, não pode entrar a máquina. Porque fica, se entrar, não é legal, o município entra, não vai poder. Às vezes o município não pode fazer o trabalho, porque ali o bairro está em. Tem irregular, então acho que é importante buscar solução. Eu acho que os moradores não podem ficar sem assistência. Tem que ter, todo o cara, hoje em qualquer lugar que estiver morando, tem que ter assistência, né, da pública, do município, através do executivo, buscar solução para as comunidades. Então, foi um trabalho, todos estamos buscando esse trabalho aqui nessa casa, tenho certeza que é a preocupação dessa casa, é a preocupação também, a preocupação do município. E também quero dizer, na noite de hoje, que dar os parabéns, né, principalmente hoje, nós tivemos na inauguração do ponto-socorro ali, né, do nosso hospital, o Hospital São Francisco, que já foi o hospital, hoje é o IB Saúde, hoje, né, olha, muitas vezes passou por momentos difíceis no nosso hospital. Uma das coisas eu sempre disse, se está ruim com ele, muito pior sem ele. E a gente fica contente quando chega na comunidade, o pessoal, olha, hoje fui no hospital, lá no hospital, fui lá, fui muito bem atendido. E ultimamente nós a gente tem visto, né, elogios. Né, hoje que está coordenando o hospital IB Saúde, eu quero dar os parabéns ao dirigente, a Sueli, ao Paulo, que está sempre nos atendendo com toda da gentileza, e está fazendo um belíssimo trabalho hoje, realmente, ali, e principalmente, como falou o vereador Nedilândia, nosso presidente, as voluntárias, a Clarinha e todas aquelas companheiras dela que estava ali, a Maria dos Neutros estava ali, e outros, e muitas mais que hoje estão ali, sempre buscando soluções, né, e disse que foi aquelas cadeiras que tem hoje ali, foi tudo doado pelas voluntárias, que, pô, aquilo ali, olha, como muitas vezes as voluntárias conseguem, às vezes, janela, porta para o hospital, tudo. Olha isso aí, olha, a gente dá os parabéns a essas pessoas que trabalham voluntariamente para ajudar, principalmente nessa área da saúde, que é importante. E quero dar os parabéns à prefeita municipal, que hoje é a minha irmã tá no município, juntamente com o vice-prefeito Neromar, que foi nosso colega aqui, vereador, no outro mandato, e hoje está fazendo, tenho certeza, está fazendo um belíssimo trabalho junto com a prefeita, buscando soluções no município, e principalmente na saúde, que hoje quero dar os parabéns ao nosso secretário também, Lucas Penteado. Lucas Penteado, filho do nosso colega vereador Penteado, que assumiu uma secretaria, que, olha, uma secretaria difícil, né? Olha, hoje, talvez, é a das secretarias mais difíceis hoje, de se comandar, a pasta mais difícil é a pasta da saúde. E o Lucas assumiu, que esse nosso município já teve secretário muitas vezes de Pelotas, de Rio Grande, de outro município mais, teve, e hoje tem um rapaz que é daquele município, já está bastante tempo na secretaria, mostrando que está fazendo um belíssimo trabalho, e é importante, juntamente com o executivo, fazendo um trabalho importante na saúde, buscando soluções, e no momento difícil, olha, momentos mais difíceis que esse, para comandar, administrar a saúde, não tem. Momento, nós estamos passando um momento difícil da saúde. Então, eu quero dar os parabéns ao executivo e ao secretário Lucas Penteado pelo trabalho, pela maneira que ele conduz, a gentileza que ele tem com todos que ele procura. Né? Então, isso aí é importante, além de fazer um ótimo trabalho, a maneira do tratamento, né, que tem, principalmente com a comunidade, com aqueles que muitas vezes lhe procuram. Então, quero dar os parabéns, sim, que continue assim, que a saúde, como se diz, a saúde é o que interessa, o resto a gente não tem pressa. Não é? E realmente isso é verdade, nesse momento, né? Um momento de epidemia, um momento que é difícil, né? A gente tem buscando soluções, pedindo vacina, né, vereador Ronen? O vereador está pedindo vacina para o pessoal que trabalha nos carteiros, poucos dias eu pedi pra, também para os gari, todo mundo, a preocupação que a gente queria ver todos vacinados, realmente. É, eu já fiz a primeira e a segunda dose da vacina, fico contente, né? E queria ver todos assim. Hoje as pessoas com problema de saúde também estão buscando, já estão sendo vacinadas. E os parabéns para a Secretaria de Saúde de São José do Norte. Está certo que não estão fazendo mais porque falta, não vem? A vacina não tem viés para todos, mas eu dou os parabéns para a maneira, a organização da maneira que eles estão fazendo o trabalho da vacinação, todos aqueles enfermeiros, todos que hoje estão trabalhando nessa área aí. Vê a preocupação, as pessoas se preocupando com todos, tratando a pessoa com o pessoal todo com carinho, né, organizando, isso aí é importante demais. Então, quero dar os parabéns para esse pessoal que hoje estão à frente da saúde do nosso município, né? Esperando que as coisas possam melhorar. A preocupação é grande, né? A gente vê outros lugares, outros países com alguns problemas sérios, outros estão melhorando. E aonde está melhorando, aonde estão mais, tem mais gente vacinada. Isso aí está real. Como falou, hoje até os de mais idade estão tendo menos problema. Então é sinal que a vacina está dando certo. Então, queremos ver todos vacinados, esperemos que o nosso governante maior vá buscar solução hoje. Nosso país tem condições, sim, tem condições de vacinar todos, então, e o nosso governo federal possa buscar solução para vacinar nosso povo todo do nosso Brasil, então. E nosso município, né, esperemos que a nossa luta para que nós resolvemos nossos problemas. Boa noite, hoje também, mais uma vez, a preocupação, nós tivemos, ligamos esses dias para um diretor do DAER, que estão hoje à frente do trecho da estrada aqui, até Tavares, e realmente não recebi resposta. Mas eu vou ligar eu peguei o telefone agora do engenheiro do DAER daqui de Pelotas. Vou ligar para o engenheiro agora, para ver. Ou temos que, nem o vereador, o presidente está buscando uma reunião com o DENIT, nós temos que buscar a solução. E os buracos continuam na estrada. E o problema continua. É. O buraco cada vez está ficando maior. Não está maior porque não está dando uma chuva muito grande. Se der uma chuvarada, inverno chuvoso, olha, aquele buraco lá, daqui uns dias vou passar, talvez eu passe até quarta-feira, talvez eu vá a Tavares de novo, de vez em quando tem que ir lá, a pessoa me procura buscar uma mudança, levar uma mudança, e eu talvez não vou amanhã, porque amanhã nós temos um compromisso de sacado, mas eu vou quarta-feira, devo ir, vou ver, olha, realmente eu vou passar de novo lá, ver se está a mesma coisa, daqui uns dias eu vou ter que levar um caminhão de cascola e largar lá, não vai, se não fizer nada, tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa, como dizia, como se diz a realidade, alguém tem que fazer alguma coisa, então se ninguém faz nada, então que tem alguém tem que fazer, então esperamos que isso aconteça, né? E mais um, porque temos que também ver, através hoje a Secretaria de Trânsito do nosso município, DENIT, hoje eu via para o Rio Grande, de caminhão, andando ali na Roberto Sokov, vendo ali lugares que tem as rótulas ali, né? Rotatórias. Realmente, é uma coisa que a nossa estrada aqui tem, se eu vou, eu tenho que parar. Então, eu acho que tem que ser aquela rotatória ali na entrada da cidade, né? Uma rota é importante, sim, cada vez todos os dias ali, o cara não sabe quem chega, quem entra, quem tem direito, quem não tem. Então, eu acho que nós temos que buscar solução para tudo isso aí, né? Eu acho que é o nosso trabalho, se o município não tem o poder, se ali é parte do DENIT ou de outro. Tem que achar alguma coisa dentro da cidade, acho que o município tem que fazer, né? Então, esperamos que isso aí possa resolver também esses problemas, né? Quero parabenizar também a Secretaria de Obras por algum desse trabalho. Ontem eu tive até com a Ponta do Mato, aquela ponte ali, que foi feita ali na próxima, ali a casa do seu Eli Rodrigues, se não conhece, no Arroio de Inhame, realmente até quando teve ali, quando tiveram que fechar ali ali que deu problema na ponte, quebrou, a ponte deu problema, tiveram que atulhar e o pessoal ficaram preocupados, que não vai, acho que não vão fazer mais a ponte aqui, mas realmente, quando me ligaram, na mesma hora falei até foi com o Navalhada, disse que breve fazia a ponte, realmente parei lá onde caminhão para olhar, ficou bem feito, né? E é importante, as drenagens estão sendo feitas também, eu acho que temos que fazer agora, essas drenagens que devem ser, é importante estar sendo feito, a puda de árvore está sendo em todo o interior, em todos os lugares, estão sendo feitas ali mesmo, aqui, próximo a essa ponte mesmo, esse lugar que estava fechado quase ali, aquele trânsito no Inhame, que foi para a Vargas. E realmente ali, aquele serviço ali que foi feito, tem que fazer, não pode, eu acho que talvez aquilo ali não, cresça ligeiro, a árvore cresce ligeiro, principalmente esse maricai, é um índice que para crescer, mas realmente... Não pode ficar muito tempo sem ser podado. E ali foi feito um trabalho, eu acho que tem que ser feito esse trabalho de drenagem em todos os municípios, todo município merece, muitos lugares precisando ser feito. Com certeza que o Executivo, através da Secretaria de Obras, está sabendo aonde está precisando ser feito o serviço, esperamos que seja feito todos, né? Quem vai ganhar não é os vereadores, quem vai ganhar é a comunidade que estão precisando, né? E a gente fica contente de saber que a estrada tem condições. Né? Ontem eu fui a estrada hoje até praticamente até a Ponto Mato. A estrada está com um asfalto. Está, né? Certo que o tempo está colaborando também. Depois a gente sabe que chega o inverno, daqui a pouco, então já tem que se prevenir. Eu tenho certeza que estão tentando fazer isso aí. Possível, hoje o secretário de obras está com o pessoal que trabalha aí, com certeza que estão realmente buscando soluções, e nós temos que só que agradecer quando a gente pede alguma coisa, que eles, como eu digo, me ligam para mim, eu já vou, ligo direto lá para alguém lá que trabalha na Secretaria de Obras, para que resolva os problemas. Então, na noite de hoje, eu tenho que dizer era isso. Quero dar um abraço a todos os amigos que estão nos escutando na noite de hoje, né? E fiquem todos com Deus. Amanhã nós voltaremos de novo aqui, se Deus quiser.
Quero dar uma boa noite aos nobres vereadores, ao Carlos Magno, ao Vitor, ao Chacal, a senhora da Copa, e convocar todos os senhores vereadores para a próxima sessão amanhã, terça-feira, dia 25, no mesmo horário. E que Deus nos proteja, e que as pessoas se cuidem, porque a pandemia ainda não acabou. Vamos usar máscara, vamos botar álcool gel, que você irá proteger a si e aos outros, aos seus familiares e os seus pais, seus avós. Mas não se discute, vamos usar máscara e álcool gel. Meu muito obrigado e até amanhã. Boa noite a todos e que Deus nos proteja.